Em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos dessa comissão especial para a realização da audiência pública. Registro que a mesma foi feita para apresentação do projeto de lei complementar número 1, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação. Terceiro artigo 28 ao artigo 29 e ao parágrafo único do artigo 108 da Lei Complementar 19 de 2018. Projeto que estende ao prazo de opção à apresentação de documento para servidor aos PRP URO prévio. Saúdo a todos, aos colegas, vereadores, secretários de governo, Ricardo São Pedro e diretor-presidente da Uniprev. Adjunto de planejamento, Marcelo Parrago, e diretor de administrativo. Senhor, convidamos aos representantes da entidade que aqui representando. Representando financeiros. Simur, doutor Raul Paiva. APEMO, professora Dirce Soares. FMU, não se encontra. ASCAMU, Nelly da Sanguinetti. Convido a professora Dirce para sentar à mesa aqui também. Informamos que essa comissão é composta por mim, presidente, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, vice-presidente, vereador Eri Quilim Grillo, relator e pelos vereadores Carlos Delgado e Wilson Brites. Registro que será passado à lista para realização da inscrição para a manifestação e que as mesmas ocorrerão ao longo desta audiência. A manifestação terá um tempo de 5 minutos, podendo ser prorrogado caso necessário. Coloco a palavra à disposição inicialmente ao representante do prefeito municipal, secretário Ricardo. 5 minutos.
Boa noite ao presidente dessa comissão, senhor Carmelo Madeira. Boa noite aos nobres vereadores e vereadoras que se encontram presentes, aos colegas do executivo. E eu quero cumprimentar, né, que não nos referimos ao secretário de governo que se encontra nessa casa, Paulo Fossari, secretário adjunto de governo, Frederico, e o presidente da CIMUR, senhor Luiz Alberto, e a professora Dirce já foi mencionada. E o nosso presidente da Câmara, nosso querido, né, vereador Irani Coelho. Passo a palavra nesse momento para o executivo.
Uma boa noite, então, a todos os vereadores. Boa noite ao presidente Carmelo, presidente Dani Fernandes, dessa Câmara, os representantes do sindicato do CIMUR, da PEMO, da ASCAMU, dos demais servidores aqui presentes, colegas. E também boa noite ao meu colega Marcelo Parraga, que é nosso secretário adjunto de planejamento da Prefeitura Municipal. E, assim como eu, foi designado para essa tarefa pelo prefeito municipal para sermos os diretores, né, da autarquia municipal Uruguaiana da Previdência Social, Uruprev. Então, nós fomos nomeados, eu nomeado presidente, o Marcelo diretor administrativo e financeiro desta entidade. Lembrando que na lei de criação prevê que um dos cargos de diretores deve ser exercido por servidor e o Marcelo cumpre esse requisito por ser servidor efetivo do município do Uruguaiana. O projeto de lei hoje em pauta, primeiramente agradecer a oportunidade dos vereadores da gente poder fazer essa discussão e a justificativa, né, com a maior amplitude possível a respeito do assunto, ele diz respeito à prorrogação de 2 prazos cruciais que nós temos na lei complementar 19 de 2018, que diz respeito ao prazo no qual o servidor deve averbar o seu tempo de serviço do INSS junto à autarquia municipal e ao prazo ao qual o servidor poderá se filiar à autarquia municipal para aqueles casos em que a filiação for facultativa. É, como todos sabem, nós já tivemos esse trabalho no final do ano juntos, né? Inclusive, no site da Câmara Municipal, no link publicações, na aba Uruprev, estão todas as publicações relacionadas à entidade, os decretos, a lei de criação, o estudo de viabilidade financeira feita pela Caixa, né? Então, você sabe que nós trabalhamos com um cenário de 2.246 pessoas, matrículas, digamos, ativas do município de Uruguaiana, que são os considerados filiados obrigatórios do regime. Todavia, temos alguns servidores, né, por esta previsão que nós fizemos no artigo 28, de que eles podem optar por ingressar também na entidade, se assim desejarem, que são os casos de quem já está aposentado pelo INSS, quem vai adquirir essa condição de aposentadoria em 5 anos pelo INSS, ou quem já tem essa condição e ainda não encaminhou o pedido de aposentadoria no INSS. Hoje nós temos algumas condições, classificações de aposentadoria pelo INSS, né, por tempo de contribuição, por idade e tempo de contribuição, tem aposentadoria especial. Né. Essas aposentadorias, se o servidor ele já tiver alcançado o prazo para encaminhar perante o INSS, ele passa a ser facultativo da Uruprev. Todavia, na lei previu, então, que esta condição de facultativa, ela se destinaria aos servidores que foram transpostos, né, também pela Lei Complementar 18, que instituiu o novo Estatuto dos Servidores, e houve a transposição de regime de aproximadamente 1.100 servidores seletistas do quadro do município de Uruguaiana, do quadro da prefeitura. Então, para que o servidor possa ter realmente uma decisão mais plena, mais convicta, né, e que a gente possa também, em conjunto com o servidor, nós já noticiamos em várias oportunidades que estamos prestes a firmar um convênio com o INSS, e ele só não foi firmado ainda hoje, porque o município, infelizmente, não tem uma negativa que o INSS requisita, né, por ser uma autarquia federal também, o INSS pede toda a negativação do outro ente público. O município não tem ainda negativa trabalhista de débitos, está pleiteando ela. Mas nós faremos esse convênio em nome da própria autarquia municipal, que vai ter todas as negativas. Esse convênio vai nos facultar a instrumentalizar os requerimentos de certidões de termo de serviço e de acesso ao QNIS, que é toda a base de dados da Previdência Social, para auxiliar o servidor a tomar essa decisão de ingressar na Uruprev ou não. Então, como os prazos acabaram se tornando exíguos para que o servidor pudesse ter essa medida com mais convicção, como eu falei, com mais plenitude, nós apresentamos inicialmente, tá, que essa redação fosse alterada e que esse prazo, com a nova redação, ele iria até 12 de junho. De antemão, eu já gostaria de fazer um registro aqui, que amanhã, eu gostaria de informar aos vereadores hoje, e amanhã nós estaremos também entrando com uma emenda, tá? E a audiência pública é importante, porque dá a oportunidade de que a gente haja essa discussão, de também prorrogar um pouco mais esse prazo. Nós estamos trabalhando com o exercício desde 2018. Então, nada mais justo que a gente estenda esse prazo até 28 de dezembro, no caso, porque é o último dia útil do ano, para que o servidor possa fazer essa opção. Por que disso? Nós estamos recebendo uma série de servidores, né, e a gente, quem já me conhece, quem acompanha meu trabalho diariamente, eu atendo todo o servidor que me procura no gabinete, busco diluir as dúvidas, e eu constatei que nós estávamos tendo uma gama de servidores nos procurando que vão completar esse tempo ao longo do final do ano. Então, nada mais justo que a gente prorrogue esse prazo, não vai haver prejuízo para ambas as partes, porque quando o município, se por acaso o servidor não venha a se aposentar pelo INSS, a autarquia vai ter a compensação previdenciária no momento da aposentadoria dele pela autarquia, né? E se ele se aposentar pelo INSS, o recolhimento previdenciário que ele vai ter para a autarquia vai servir como uma proporcional pela autarquia, passados 10 anos, a 120 contribuições, que é a carência prevista na lei. Então, já de antemão, eu esclareço aos vereadores que o município de Araguaiana também irá apresentar uma emenda, então, ao artigo 3º, ao artigo 1º deste projeto de lei, tá? Que alteraria o parágrafo 3º do artigo 28 da Lei 19 de 2018, estendendo esse prazo até o final do ano. Com relação à segunda emenda que o nosso projeto de hoje traz, é a questão da averbação dos tempos de serviço junto à autarquia municipal. Também é fato público que a gente vem se reunindo reiteradamente com o INSS, porque o próprio INSS tem interesse também em que não haja nenhum problema nesta migração, né, do regime geral para o regime próprio. E, fazendo um parênteses aqui, Uruguaiana é o último município da região que não tinha regime próprio. O INSS está até destrenado com relação ao assunto, porque faz mais de 10 anos que não há migração de regime próprio na região, essa região que o INSS trabalha aqui na nossa regional. Então a gente está tendo um trabalho muito junto com os representantes do INSS para que não hajam dúvidas. E uma das situações que ocorreu nessas nossas reuniões é que, a partir do momento em que o servidor requisitar a certidão de tempo de serviço no INSS, o INSS vai ter como essa certidão sido averbada no regime próprio. Como nós previmos na lei que durante os 12 meses, né, da vigência da lei, o servidor manteria a vinculação ao regime geral para fins de auxílio doença, para fins dessa seguridade que a lei do INSS prevê, né, que mantém a condição de segurado por até 12 meses, a nossa lei previa esse prazo até 90 dias da vigência da lei, e nós propomos nesta emenda que o prazo fosse até 28 de dezembro. Todavia, esse prazo é mais sensato que a gente também estenda ele até 31 de janeiro de 2019, porque os 12 meses vai dar 12 de janeiro de 2019, e nós teremos ainda até o final do mês de janeiro para que as pessoas possam encaminhar essas certidões que serão requisitadas, inclusive, pela própria do Prev, junto ao INSS, e para que ele não perca a qualidade segurada no INSS nesse período. Então, com o andar dos nossos trabalhos, nós constatamos a necessidade de fazer essas alterações na lei, e também agora, do dia que foi proposta a emenda, o município irá apresentar, inclusive, duas emendas retificativas aqui, para ampliar ainda mais esse prazo, para que não cause nenhum prejuízo ao servidor. O servidor vai poder tomar sua decisão com a maior convicção possível, nós estaremos à disposição para auxiliar. O próprio INSS também está à disposição para auxiliar, obviamente, e ninguém vai ficar sem a condição de segurado. E aí eu me reporto mais precisamente àqueles segurados que eram seletistas, né, que foram transpostos. A terceira emenda deste projeto de lei complementar também faz uma referência apenas ao fato de que o presidente da autarquia também possa ser o secretário adjunto. Tá? Nós temos, no nosso quadro de secretários adjuntos, nós temos 3 servidores de carreira, né, que acompanharam esse trabalho e que um dia poderão vir a ser presidente, no meu impedimento, na minha possibilidade. Né? Então, a lei também já está ampliando um pouco mais para que o presidente não necessariamente seja apenas um secretário de pasta, possa ser um adjunto, que é a terceira emenda desse projeto de lei. Como nós já também discutimos na época da votação, o município de Uruguaiana se encontra ainda com limite prudencial, aliás, com limite de gasto com pessoal acima do previsto em lei, na lei de responsabilidade fiscal, e não seria viável criar a despesa com relação à folha do Prev agora, neste momento. Então, se fez essa previsão de que os cargos seriam exercidos por secretários, e apenas se está estendendo também a possibilidade do presidente vir a ser um secretário adjunto. No mais, eu gostaria, só mais um minuto, presidente, se me permite, para também passar a palavra rapidamente para o Marcelo fazer a manifestação dele, e dizer que desde hoje nós criamos uma sede provisória para a entidade ali na Prefeitura Municipal. Vocês vão lembrar aonde era a sala de atendimento da folha de pagamento, fica com a porta para o corredor ali em frente ao patrimônio, aquele pátio. Teremos servidores a partir de amanhã para receber os requerimentos. Nós vamos protocolar os requerimentos no sistema de protocolo da prefeitura, gerar um cadastro da Ouroprev, e se houver necessidade de algum requerimento de parecer jurídico, será encaminhado à Progen. E os demais requerimentos, nós semanalmente vamos ter as reuniões da diretoria para análise e acompanhamento, e deliberação também com apoio do próprio Departamento de Recursos Humanos. Eu digo isso porque, a partir da competência do mês de maio, né, os filiados obrigatórios da autarquia municipal já terão no seu contra-cheque o desconto da contribuição previdenciária direcionado à autarquia municipal. Então, a partir daí vai acontecer as dúvidas e nós vamos estar postos para atendê-los e recebê-los até que a gente tenha já a nossa sede definitiva, que a nossa intenção é que não seja dentro do prédio da prefeitura, para que não haja nenhuma vinculação e para que não haja nenhuma para que não atrapalhe o bom andamento do serviço e que a gente possa prestar de fato um bom atendimento ao servidor, que nós vamos trabalhar com um número grande de servidores, mais de 2 mil servidores, né? E isso nós sabemos a responsabilidade que é, a partir da competência de maio. Que o desconto de previdenciário é por competência, né? Como, infelizmente, a lei acabou sendo publicada no meio do mês, que foi no dia 12 de janeiro, se tornou inviável se fazer o desconto previdenciário quebrado nesse mês de abril. Então, a partir do mês de maio, todo o sistema da folha de pagamento, inclusive o da própria Câmara também, o CREI, já vai estar adequado para que, para que o desconto já seja registrado no contra-cheque em nome da entidade autárquica, e até o dia 20 de junho de 2018 vai haver o primeiro repasse do município à autarquia. Tá? Então, pessoal, passar a palavra ao Marcelo e a gente vai ficar à disposição para mais algum questionamento a respeito do tema.
Boa noite, vereadores. Boa noite, se mais presente. Vou ser bem breve, porque o Ricardo já apontou muito bem a questão do projeto de lei. Mas eu gostaria de apenas destacar, eu enquanto servidor, o meu interesse que eu tenho quando fui convidado para compor o Ouroprev, né, porque eu também fui transposto, eu fiz meu concurso como seletista e hoje estou estatutário. E a minha palavra é mais para tranquilizar os colegas que a gente está trabalhando no sentido de que ninguém seja prejudicado com isso. Eu, enquanto servidor, estou junto da diretoria para garantir que isso seja feito, né? E com relação às ações relativas à minha função, que é a parte administrativa e financeira, o Ricardo já apontou que a gente está trabalhando numa sede para receber bem os colegas, disponibilizar uma área muito bem dimensionada para os conselhos atuarem, né, com acessibilidade e tudo. Estamos já, os nossos documentos da nossa CNPJ já estão no cartório para análise, acredito que final dessa semana, a próxima semana, a entidade já esteja constituída com o CNPJ, né? E aí a gente vai partir para a questão que envolve a abertura de conta bancária e preparando todo o sistema para fazer os recolhimentos. Eu acho que o que o Ricardo já apontou, como já disse, as outras questões, e estou à disposição também.
Passo a palavra ao vereador Eric Lin para fazer suas considerações.
Boa noite, presidente Carmelo. Boa noite, colegas vereadores, nosso presidente da casa, Irania, representantes tanto da prefeitura quanto dos órgãos APEMO e CIMUR e ASCAMU também estão presentes aqui. Acho que não tem ninguém da FIMU, né? Todos os demais presentes. Esqueci do relato. Esse projeto de lei complementar, ele engloba alguns aspectos que são importantes. Alguns deles foram, inclusive, apontados, foi por uma indicação minha, que havia um desequilíbrio, né? uma desarmonia entre os dois projetos que haviam sido colocados aqui no final do ano passado. Tanto o projeto da transposição de regime, quanto o projeto da Ouroprev, na criação do Ouroprev, que está sendo modificado agora. Basicamente, nós tínhamos um projeto que determinava um prazo, e esse prazo começava antes da validade dessa própria lei, porque ela tinha um prazo de vigência posterior. Então, é como se ela estivesse dando ordem antes que ela tivesse vigência. Quer dizer, não era algo possível. Além disso, para corrigir essa distorção, foi feita essa alteração para 60 dias após a aprovação de lei. O que também dá algum tempo a mais para as pessoas poderem decidir. Porque o que está em jogo aqui? O que está em jogo é a decisão dos servidores. Os servidores que estão fazendo a sua opção por entrar em determinado critério ou não, precisam ter segurança. São duas escolhas. Primeiro, ele vai optar pelos bônus e pelos ônus de se filiar ou não. Isso é uma coisa que ele vai verificar no caso pessoal. E outra coisa é a decisão da segurança do fundo, que é a solidez do fundo. Isso passa por uma série de critérios, de cálculos, de projeções de futuro, que precisam estar muito esclarecidas. E é isso, é uma das coisas que estão criando grandes problemas e grande insegurança nas pessoas. É daí, inclusive, que eu ia fazer mais uma sugestão, que já foi colocada até pelo secretário, Ricardo, que é de ampliar ainda mais esse prazo. Fico muito feliz de já terem se adiantado quanto a isso. Eu vou trazer para frente um outro posicionamento, que já que pretendem fazer essa ampliação para o final do ano, que efetivamente era a minha opção aqui, tá? Quanto às certidões, não pode ter o mesmo prazo. Precisa se manter os 90 dias que eram efetivamente previstos no artigo 29. Após o prazo de opção, mais 90 dias para ele poder trazer a certidão. Porque é óbvio, imagina que ele opta no último dia. Ele precisa ter mais um prazo. Então não pode ser o mesmo prazo para as duas coisas. São três artigos basicamente que estão sendo mudados. O primeiro é o requerimento para sua inscrição. Já foi decidido que era ser um prazo para agora e vai ser aumentado. Ótimo, melhor para os servidores, melhor para se poder estudar sobre a solidez do fundo. E a minha preocupação, eu repito, é sempre sobre a solidez do fundo, os cálculos atuariais envolvidos, o perfil municipal, o perfil dos servidores, que são questões de idade, questões de tempo de serviço. Porque, veja, dependendo da situação, a pessoa pode optar por uma determinada, por um determinado sistema e, de repente, se frustrar lá na frente. Imagina você contribuir o tempo todo e quebrar um fundo. É essa a insegurança que as pessoas têm e que isso precisa ficar muito bem esclarecido. Isso é cálculo, isso tem que vir e tem que se discutir o formato disso. Essa sempre foi a questão. E é bom que você tenha mais esse tempo. O segundo é a questão da certidão, que já foi colocado também, que é necessário mais 90 dias. Um ponto que eu gostaria de salientar também é quanto ao artigo 111. Isso me deixa preocupado, tá? O artigo 111 fala, da própria lei, isso eu estou citando, inclusive, porque eu não ia falar sobre isso, mas como houve a fala do secretário Ricardo, quanto ao limite prudencial, eu me remeti automaticamente ao artigo 111. As questões que estão envolvidas é quanto à utilização de, não quanto a bens, não quanto a locais da prefeitura municipal, que senão haveria problema algum. Mas pelo fato de Uruguaiana estar muito acima do limite prudencial, que é o limite de pagamento com as pessoas, isso é previsto na lei de responsabilidade fiscal. Tá? Presidente, peço mais uns 5 minutos para poder acabar a explanação. Esse limite está muito alto. O que acontece é que essa previsão traz dois efeitos periclitantes. O primeiro deles é que esse extrapolar do limite prudencial, que não vai baixar, a não ser que se tome medidas muito enérgicas, muito austeras, vai fazer com que a Ouroprev utilize ad eternum os recursos humanos da prefeitura. Porque, veja, não vai poder ter concurso. Não podendo ter concurso para autarquia, que, veja bem, a autarquia é absolutamente diferente da prefeitura. Tá? É uma outra personalidade jurídica. É administração indireta. Tem que ter corpo próprio, recursos próprios para ser gerida, corpo próprio para funcionar. O artigo 111 diz que temporariamente vai ser utilizado da prefeitura. Mas se não se reduzir isso e não há projeções para redução, nós estamos falando da autarquia utilizar recursos humanos ad eternum, o que pode trazer alguns problemas. Porque, veja, gerir um fundo de previdência gera uma quantidade imensa de trabalho. Nós sabemos que existem problemas com fechamento, inclusive de folhas de pagamento, acontece algumas vezes, né? O secretário pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas algumas vezes isso acaba em cima da hora, e gerir também toda uma questão previdenciária vai gerar um fluxo de trabalho imenso, que eu tenho grandes dúvidas de como vai ser enfrentado pela prefeitura. Porque, veja, das duas, uma. Ou você consegue enfrentar com a força de trabalho que hoje existe, e aí você vai estar utilizando força de trabalho da prefeitura, e a gente vai chegar à conclusão de que essa força de trabalho estava sendo mal utilizada, porque você inseriu o trabalho, ou você então vai estar explorando demais o servidor público, além daquilo que deveria. Isso é uma preocupação que eu tenho. A autarquia tem que ter corpo próprio, recursos próprios e financiamento próprio. Quanto aos descontos, né, da competência para maio, eu tenho algumas dúvidas, que depois eu até gostaria de saber como é que vão funcionar, porque a opção vai ser feita lá na frente e os descontos começarem agora. Existe uma certa descongruência aí, uma incongruência, que pode ser explicada posteriormente, né, que eu não entendi muito bem. E também tem o artigo 108, que é o terceiro ponto de alteração dessa referida lei, além de diversos outros que provavelmente serão levantados ao longo do tempo. Eu duvido muito que esta será a única alteração desse projeto de lei, devido à forma veloz com que ele foi aprovado e as dúvidas que ainda pairam. É que, até que atingidos os limites referidos no caput deste artigo, do artigo 108, as funções de diretor-presidente, administrativo e previdenciário serão exercidas cumulativamente por secretários municipais, secretários municipais adjuntos, todos sem qualquer tipo de remuneração. E como é que funciona a frente à compensação do artigo 111 também, que diz que vai ter um ressarcimento devido, né? Porque, veja, independentemente de não ter remuneração, hoje os secretários são remunerados pela Prefeitura de Uruguaiana para realizar um serviço específico. Se eles são afastados desse serviço, essa carga de trabalho que não é colocada à disposição do município de Uruguaiana, isso está sendo retirado. Isso é como se fosse um desvio indireto. Também tem que ser ressarcido pelo fundo. Então, algumas coisas estão ainda obscuras e podem ser solucionadas ainda, inclusive no curso dessa alteração da legislação, né? Conversando diretamente com o Poder Municipal. Inicialmente, são as minhas considerações como relator. E muito obrigado, presidente.
Presidente, eu não sei se eu já puder, depois vai passando, a gente vai acabar até esquecendo de... Responder logo para que a gente possa... Rapidamente, só... Não, rapidamente, só três ou quatro pontos que o vereador Eric mencionou. O cálculo atuarial, o senhor mencionou em cálculo atuarial. Nós temos que fazer um cálculo atuarial já esse ano, né? É a obrigação do regime próprio, inclusive para que ele possa já obter esse ano ainda a CRP, que é o Certificado de Regularidade de Previdência Social. E para o ano que vem, o cálculo atuarial geralmente é feito em março, né? As datas base de outros regimes é em março. Então, comumente você faz em março isso. Então, de repente, até março do ano que vem seria bom que a gente já pudesse ter finalizado a questão da opção, inclusive das certidões em termos de serviço, para que o cálculo se reflita realmente a mais pura realidade, já com as novas adesões, né? Com relação ao artigo 111, que o senhor mencionou, haverá cedência de servidores, tá? O município irá ceder os servidores da autarquia e a autarquia que irá pagar o salário dos servidores cedidos. Tá? Então, já realmente a gente tem uma defasagem de pessoal enorme. Nós temos hoje mais de 400 cargos no município de Uruguaiana vagos, né, que não estão preenchidos, em razão do nosso limite de pessoal. Mas nós vamos trabalhar com uma equipe enxuta no início, porque a demanda ela vai aumentar gradativamente. E quando se detectar a necessidade de aumentar o quadro, certamente o município irá ter que ceder servidor, né? E vai haver o pagamento direto da remuneração dele pela autarquia. Então não haverá sobrecarga do servidor. O servidor será destacado, inclusive por isso uma das nossas maiores preocupações é que a gente tenha uma sede individualizada, separada, porque lá é que vai ser a rotina de trabalho desse servidor. Os descontos do mês de maio serão apenas para os filiados obrigatórios do regime, os estatutários natos, né, ou aqueles transpostos que não têm tempo de serviço no INSS ainda, os últimos concursados. Para os facultativos, né, o município segue recolhendo para o INSS. O servidor não fica sem contribuição previdenciária, nem poderia ficar. Né, então não há prejuízo para nenhuma parte. Acho que seria algumas questões que o senhor mencionou. Já ficam esclarecidas que a gente também tem a preocupação e está atento a tudo.
sem dar o ping-pong, é só para esclarecer, eu me referi a uma sobrecarga dos que ficam. Porque se hoje existe uma sobrecarga de um corpo completo, se nós destacarmos alguns para a autarquia, aqueles que ficaram terão uma sobrecarga ainda maior. É uma decorrência natural desse destacamento, mesmo que a autarquia pague integralmente os valores referidos destes servidores, né? Então, aqui ainda vai ficar mais sobrecarregado do que está. Essa é a minha preocupação.
Sim. E, de fato, nós esperamos e se trabalha para isso, para que haja uma redução na folha de pagamento com a própria vigência plena do RPPS, com uma estimativa de mais de R$600 mil de economia com os gastos previdenciários com o INSS. Então, o trabalho já a curto prazo vai mostrar resultado, e a médio prazo a nossa estimativa é que o município respire e com outras ações, né, consiga reduzir, porque o município não vai ficar eternamente com essa limitação, e não é só a Uruguaiana que hoje está com essa limitação de gastos com folha acima do limite. Então, a gente não pode jogar toalha, vereador.
Obrigado. Coloco à disposição dos demais vereadores, que aqui represento. Zuma, Delgado, Irani e Vilso. Passa a palavra à Zuma.
Peço a palavra nesse momento. Eu só queria fazer alguns destaques aqui no quadro de servidores, no regime de trabalho, direitos e vantagens dentre as quais eu quero destacar, né, as indenizações, tais como diárias de transporte, auxílio de custo, auxílio transporte e auxílio funeral. A gratificação natalina, né, a gratificação por regime de tempo integral, a gratificação por desempenho de atividade especial, no GES, o adicional pelo exercício de atividade em condições insalubres ou perigosas, o adicional pela prestação de serviços extraordinários, o adicional noturno, os triênios de 5%, os adicionais de 15% e 25%, respectivamente, a cada 15 e 25 anos de serviço, e o abono família. Tem mais ainda, o projeto do novo estatuto mantém ainda para os detentores de cargos efetivo e seguintes licenças: licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para o serviço militar, licença para concorrer a cargo eletivo, licença prêmio por essa idade, licença para tratar de interesses particulares, licença para desempenho de mandato classista, licença gestante e adotante em licença paternidade, licença para acompanhamento de cônjuge. A proposição regula ainda as hipóteses de afastamento, concessões, contagem de tempo de serviço, o regime disciplinar, estabelecendo deveres e proibições aos servidores públicos municipais, além da responsabilização e penalidades que ficam sujeitas aos casos de inobservância, além de atualizar os preceitos constitucionais ou processo administrativo disciplinar no âmbito do município. Então, eu fiz a menção desses direitos e vantagens para ficar bem esclarecido a respeito da nossa última apresentação, para não ficar nenhuma dúvida em relação às vantagens. Muito obrigada.
Vou passar agora aos integrantes da mesa das entidades, CIMUR, APEMO. 5 minutos para o CIMUR.
Boa noite a todos e a todas. A minha manifestação se fará através do nosso assessor jurídico, que é o Dr. Raul TVN Paiva.
Eu tenho algumas dúvidas aqui a respeito desse Uruprev. Sabe que nós, desde o início, nós temos que era muito rápido aquela aprovação das leis. Eu gostaria de saber a respeito do regimento interno do Uruprev, se já tem o regimento interno. Gostaria de saber se não é necessário uma autorização do Ministério da Previdência para começar os descontos do Uruprev. Gostaria de saber também essa questão da opção, se ela ficar restrita aos seletistas, porque nós temos servidores estatutários que recolhem para para o INSS, e se ficar restrita aos seletistas, como é que ficaria a aposentadoria dos estatutários, que hoje eles estão garantidos o último salário, desde que aprovado pelo Tribunal de Contas? Gostaria de questionar também a nomeação do Conselho Fiscal e do Conselho Municipal de Previdência, que ambos esses conselhos foram constituídos com designação de servidores que, teoricamente, estariam representando o funcionalismo ou segurados. Se no artigo 22, inciso 2 e 18, inciso 2, exige, pelo menos estipula, que teriam que ser eleitos esses membros aí entre seus pares, e não por nomeação do prefeito. Pelo que eu entendo da legislação, o prefeito não pode nomear e nem exonerar esses membros, salvo em processo, teria que ter nomeação por eleição e a destituição do cargo teria que ser processo administrativo nesse sentido. Com relação à tua fala das emendas, o artigo 29, ele diz que cabe ao segurado apresentar a Ouroprev. Eu não entendi bem, é a Ouroprev que vai fazer essa solicitação de certidão? E aí não teria aí esse prazo aí, então, por que seria... Porque se a Ouroprev fizer a solicitação dessa certidão, seria desnecessário esse prazo posterior ao prazo de opção. Concordo, Daniel? Outra questão que nos surgiu, e aí a manifestação que na Lei Complementar número 19 de 2018, ela exige que o presidente, o diretor administrativo financeiro, e desejável aos demais membros da diretoria executiva apresentar o documento de aprovação em exame de certificação organizado por entidade autônoma, de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, a ser exigido em 90 dias após o início de vigência da presente lei. A lei começou a vigir. Já terminou esse prazo aí? Tem alguém habilitado nessa questão? E aí, nessa situação aí, o adjunto seria dispensado dessa questão? Então, era um dos questionamentos que inicialmente nós colocamos para o Executivo. E aí, em especial, é a nossa temeridade com relação ao representante dos segurados. Porque, conforme consta na lei, ele será presidente do Conselho, né? O representante, então, por essa razão, ele teria que estar desvinculado do prefeito. Inicialmente, eram essas nossas ponderações. Não sei se tu quer fazer alguma ponderação.
Raul. Oh, desculpa. Doutor Raul, é importante os questionamentos que nos dá a oportunidade de responder e esclarecer e dizer que o município está atento a todas essas questões sobre o regimento interno, sobre os conselhos, provavelmente dito, né? O artigo 106 da lei prevê a formação provisória dos conselhos para que este conselho provisório faça o regimento interno. E a partir do regimento interno é que se dará a eleição na forma do regimento interno. Então esse conselho ainda ele é provisório. Tá? Os conselhos já foram designados, ainda não houve a instalação dos conselhos, não há presidente ainda, o presidente realmente tem que ser um servidor. Tá? Mas ele está dentro desse prazo que é até 180 dias dessa nomeação para a realização para a criação, elaboração e aprovação dos seus regimentos internos. A gente fez questão de prever essa previsão na lei, porque vai permitir que o próprio servidor monte o regimento interno sem interferência do gestor. Artigo 106 da lei. Então, eles são conselhos provisórios hoje. Tá? Isso nos dá maior tranquilidade e respaldo para que a gente possa trabalhar sem nenhuma ofensa à legislação. O senhor fez várias, como agora, realmente alguns a gente acaba não anotando. O senhor falou sobre autorização, o que seria o segundo autorização?
Autorização do Ministério da Previdência.
Ministério da Previdência. É, a instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, ela diz que a simples lei municipal criadora do regime próprio, ela já tem validade e eficácia plena. Acontece que tem que ter uma autorização do regime da Secretaria da Receita Federal para que depois o INSS faça, a Previdência faça o confrontamento dos dados e também possa autorizar as futuras compensações previdenciárias. Tá? Então, a lei por si só ela tem a validade, tá? Já pode haver o primeiro desconto, mas o município tem que ter, e a autorização está sendo encaminhada. A gente tem um prazo para fazer ainda, a gente vai trabalhar, como eu expliquei, durante o mês de maio e junho até obter os primeiros repasses. Então, nós temos prazo ainda, e assim que finalizar o CNPJ, isso vai ser o próximo passo da nossa parte administrativa de solicitar. É uma solicitação bem simples, tá? É simplesmente um encaminhamento formal por correio à Secretaria da Receita da Fazenda Federal em Brasília, onde vai ser aberto um processo e o órgão vai ganhar um número, digamos, de cadastro dentro do Compleve, que é o sistema informatizado que a Previdência gere os recursos para acesso, né, e para atualização das informações. É, a questão da opção...
É só uma parte nessa questão. Mas não se corre o risco de não ter essa autorização?
Não.
Eu te pergunto porque isso vai começar a descontar do URO Prev, vai...
Não.
Vai ser só o vínculo.
Tem uma instrução normativa, obviamente que eu não vou recordar o número dela aqui agora, mas tem uma instrução normativa que prevê e garante que a lei municipal ela é plena e suficiente para a vigência do regime próprio. Tá? Porque é uma autonomia, é uma faculdade do órgão manter ou não o seu regime próprio. Tá? O senhor mencionou a questão sobre a opção...
Nos estatutários.
A opção aos estatutários, realmente. É importante ressaltar até para os servidores da Câmara, que hoje nos prestigiam aqui, nós temos já um requerimento de um servidor da Câmara questionando essa questão de se o prazo da opção também se aplicaria ao estatutário. Tá? Se não me engano, foi o servidor César que encaminhou o requerimento para nós. Tá? Nós liberamos ele na primeira reunião que nós tivemos da diretoria e ele está sendo encaminhado para a Progem para um parecer. Né? Nós ainda temos um prazo para deliberar sobre isso e eu não saberia dizer qual vai ser a orientação jurídica a respeito disso. Tá? Se o estatutário também poderia optar ou não. Porque o regime próprio ele é destinado ao servidor estatutário. Né? Então, numa leitura fria da Constituição Federal, o servidor estatutário por si só estaria vinculado já ao regime próprio. Né? Então, a questão é se a regra da opção também se aplicaria a esse servidor.
É que o município de Uruguaiana também recolhe, o estatutário recolhe para o INSS.
Recolhe para o INSS, né? O senhor mencionou com relação, então, ao CPA... ao CPA 10, né? Que esse curso de mercado de valores, ele se chama na língua bancária de CPA 10 ou CPA 20. Né? Existe uma entidade certificadora que faz essa prova aqui na região e, se eu não me engano, esse prazo é 180 dias, doutor Atel, a partir do início da vigência da lei. Tá? E o servidor Marcelo é que vai estar imbuído dessa primeira aprovação e obtenção desse certificado. E isso não exclui que os demais possam ter. Inclusive, se eu não me engano, no dia 14 de junho, tá, já está marcado com a Caixa. Nós vamos divulgar mais perto, obviamente, porque ainda falta um prazo. Mas dia 14 de junho nós teremos uma palestra aqui dos representantes da Caixa de Brasília, que trabalham com essa parte de financiamentos, especificamente sobre investimentos. Né? Então... os servidores estarão gradativamente se qualificando nesse aspecto de investimentos. E essa palestra é destinada a todos os envolvidos, mas principalmente aos conselheiros. Né? O senhor mencionou mais um detalhe sobre o presidente. Não, era só isso, né?
Era com essa nossa restrição que o presidente teria que ser secretário, não... Mas era do segundo... Era o CPA e que o presidente, que é o, que se é
necessário. Ah, sim, o presidente do Conselho Previdenciário. É. Que seja servidor, aliás, você falou. É. Isso, quando o regimento for aprovado, ele vai prever, vai ter que prever isso, obviamente, porque ele ainda é provisório hoje. Tá?
Oh, se me permite, Ricardo, só complementar que o CPA 10 é a Anbima que rege essa prova, é uma vez ao mês, né? Eu já estou estudando o tema, né? Porque, na verdade, nós vamos precisar somente quando começarmos a investir. Então, nós temos esse tempo aí para nos habilitarmos ao CPA 10. Então, só para complementar.
Mas já vai ter recursos no dia 20 de...
partir, tem que estar com o regimento interno formado e o conselho nomeado.
No 20 de junho já teria recurso.
Sim.
Inclusive também, quando o município destinar o primeiro recolhimento de recursos, inclusive vai ter que ser feito um encaminhamento de projeto de lei para abertura de crédito especial. Né? Então, nós temos todo um rito ainda que deve ser seguido e vai ser seguido para que não haja nenhuma irregularidade.
Mas só uma questão. Vão ser notificados os servidores que têm essa opção?
Nós estamos com um trabalho bem avançado já, junto com o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, tá? Só que para alguns servidores, obviamente com servidores já com mais idade, né, nós precisamos do acesso ao CNIS, tá? Então, o senhor mencionou isso. Por que que essa primeira foi a opção que cabe ao segurado e não ao município? É que o município também não quer dificultar a vida do segurado. E mais ainda, a gente não quer dificultar a vida do INSS. O INSS, se não me engano, em Uruguaiana, tem uma destinação diária de senhas, acho que 19 senhas diárias, se não me engano, 11 senhas diárias, é um número muito baixo de senhas para atendimento. Então, seria muito pesado o INSS receber todos os nossos 2 mil servidores atrás de certidões de termos de serviço, num tempo tão ínfimo. Né? Então, daí que surgiu a tratativa de que o município tenha um convênio e o município que vai encaminhar o pedido de certidão. O município vai fazer o requerimento, vai digitalizar os documentos. Hoje em dia, o próprio advogado já pode fazer isso no escritório, que é o INSS Digital, né, quem trabalha mais na área previdenciária. E ele faz a parte burocrática do INSS. O INSS só recebe lá o pedido de certidão e confronta com os dados do sistema. Então, vai facilitar a vida do servidor. E, além da certidão, é o CNIS, que é para ver se o servidor tem contribuições recolhidas para outro empregador e que, na soma dessas contribuições com o requisito da idade, se ele se encaixaria em alguma das regras da opção ou não. Então, nós vamos assessorar o servidor a fazer isso. Nós não vamos nos furtar dessa missão também de auxiliar o servidor na busca da melhor decisão. Então, é importante os convênios com o INSS. E aí, claro que nós não podemos obrigar que o servidor compareça na prefeitura, né? Mas eu acho que, a partir do momento que nós tenhamos o acesso aos dados dele, nós vamos provocar que isso aconteça. Nós vamos solicitar, notificar, ele vai comparecer. Nós temos certeza que isso vai acontecer.
É que, com requerimento da opção, já pega poderes o município para pedir essa autorização. Que eu acho que é o agendamento, é o 135, né?
Passo a palavra a PEMO para a professora Dirce Soares.
Nossa, boa noite ao vereador Carmelo, que preside essa comissão especial. Nossa amiga vereadora Zuma, distinta entre eles, nesta casa, no momento. Ao nosso presidente do Poder Legislativo, nosso amigo vereador Irani. Ao vereador Wilson Brites, amigo Cabrito, na intimidade. Ao vereador Eric Grillo. Ao secretário municipal da administração, Ricardo São Pedro, acompanhado do colega servidor municipal, que nos tranquiliza que tenhamos um dos nossos na Uruprev, à entidade CIMUR, aqui representada pela presidente e assessoria jurídica. Aos demais, o vereador Fernando, que também não está na mesa, mas se encontra no plenário, também particular amigo. Aos demais colegas, vereador Delgado, que também se encontra no recinto, secretário de governo, adjunto da Secretaria Municipal de Educação, e demais colegas. Bom, eu gostaria de um esclarecimento primeiro. É, o vereador Eric Grillo citou fundo e autarquia. Eu gostaria que houvesse um esclarecimento público da diferença entre fundo e autarquia, para que não se gere confusões nesse sentido. Em relação à questão de falência da Ouroprev, acho que é uma questão que também precisa ser muito clara, de que ninguém torce, por óbvio, pela falência de quem quer que seja, mas de deixar claro para os colegas servidores de que, se houver má gestão ou qualquer outro tipo de problema, isso não desobriga o município da responsabilidade do custeio de todos os benefícios sociais que estão previstos na legislação da lei complementar, o nosso estatuto. Isso também é um aspecto que a gente considera bastante positivo e tranquilizador. Em relação à opção, e aí cumprimentamos o Poder Executivo, né, por trazer a dilatação desse prazo de opção até o final do ano, ou até o último dia útil do corrente ano, de modo que os colegas possam estudar a matéria, se esclarecer sobre a matéria, e aí sugiro que, inclusive, o município promova um encontro dessa natureza, porque nós, entidade de classe APEMO, já promovemos 3 oportunidades de estudo abertos aos sócios. E tivemos assim um número bastante significativo, mesmo sendo em período de férias. Mas uma colega sugeriu de que, além do nosso estudo mais caseiro, vamos dizer assim, houvesse o esclarecimento do Poder Executivo, que tem a responsabilidade para com a questão do novo estatuto e também da Ouroprev. Então, essa dilatação de prazo talvez então oportunize que o município assim o faça, porque nós, apesar de já termos feito 3 encontros, como é um assunto bastante novo e que não se esgota em alguns dias de estudo, cada questionamento que os colegas têm feito na entidade tem nos obrigado a estudar e buscar informações junto à prefeitura, tirando dúvidas, etc. Mas, apesar da nossa particularidade de termos estudado desde o princípio, desde o protocolo dos projetos nesta casa, e continuamos estudando, eu acho que seria bem oportuno que houvessem esclarecimentos e tirar dúvidas dos colegas a respeito das matérias, tanto da Ouroprev quanto do Estatuto. E também, porque daí vai oportunizar também que as pessoas que, por exemplo, fiquem pensando, eu gostaria de ter também o poder de opção, porque eu gostaria de posso melhorar minha aposentadoria. As pessoas também, alguns não sabem que houveram emendas constitucionais, né, que alteraram os requisitos e as vantagens ou a forma da aposentadoria a partir de aqueles que entraram antes de 98 é que têm direito à integralidade e à paridade. Todos os demais que entraram depois de 98 não adianta optarem ou não pela Ouroprev, que não terão nem no INSS nem na Ouroprev a integralidade e a paridade, simplesmente porque a Constituição mudou. Aí houveram outras emendas constitucionais. Então, a pessoa, por desconhecimento, pode vir a fazer uma opção, tendo uma expectativa de ter um salário de aposentadoria igual à sua última remuneração e não tê-la. Por quê? Porque ingressou como estatutário, ocupou o cargo público depois de 1998. Então, não adianta somar com o tempo do INSS. Então, são questões assim que precisam ser... acho que inclusive, assim, de forma bem didática, porque discuti aqui na frente da Câmara essa semana passada com um dos colegas servidores aqui do Poder Legislativo, e aí ele pegou e me disse, eu ganho mais que o teto, vou pagar, além dos 11% que estou descontando hoje, vou descontar 14%. do que excede o teto da Previdência. Eu disse, sim, mas vai ter a vantagem de quando te aposentar, tu ter um cálculo proporcional, incluindo uma faixa salarial superior ao limite do INSS. É, mas eu vai me dar R$700. Tá? Claro que o salário dele é mais elevado, né? Então pega o teto do 70% do salário do prefeito. Eu disse para ele, mas um outro cálculo que tu tem que fazer é que quanto mais de previdência tu descontar, menor vai ser o pagamento de imposto de renda. A bobeta muda de alíquota, sai dos 27,5 e baixa, em razão de que são deduzidos no cálculo do imposto de renda as questões previdenciárias. Então, eu só estou citando alguns exemplos de que, com um universo maior de informações, os servidores poderão fazer esta opção e até analisarem realmente os prós e os contras a respeito da decisão que forem tomar. Né? Ponderando todas essas questões, né, de desconto retido na fonte, de uma série de outras questões. E assim acreditamos e temos tido esse espaço de sermos muito bem recebidos no trato, e não tenho problema nenhum de dar de mão na bolsa, como diz as gurias, deu de mão na bolsa e saiu, né? Venho até o Poder Legislativo, vou até o Poder Executivo para fazer os questionamentos a quem devido e tirarmos qualquer dúvida. E quando tivermos a sede da Uruprev, de melhor forma, porque teremos mais espaço e uma destinação de recursos humanos quiçá qualificados, né, de modo a poder nos qualificar para também podermos desempenhar o nosso papel de representante de classe. Mas, com certeza, dúvidas existem, mas elas, no decorrer dos dias do fazer, do cotidiano, é que a gente vai se apercebendo, então, destas. Mas, estamos aqui para registrar, então, o cumprimento, em especial o cumprimento pela dilatação do prazo, porque isso vai proporcionar melhores condições para que os colegas servidores possam fazer as suas opções.
O executivo está com a palavra.
Não só para cumprimentar o que a professora Dias comentou, a respeito do fundo, né? A nossa legislação prevê a criação do fundo e a gestão desse fundo pela autarquia, né? Então, orçamentariamente, nós teremos o fundo de próprio de previdência social do município, e os recursos desse fundo é que deverão ser investidos, né, atendendo às regras da Receita Federal. E os conselhos é que fiscalizarão, né, a destinação dos recursos desse fundo, né? E quem responde, o presidente do próprio fundo, é o próprio presidente da autarquia, que vai responder só ele, somente ele. Então, eu já adianto aí que tamanha a responsabilidade que eu estou também assumindo ao ser o presidente, ao ter aceito o cargo de presidente, que eu, a partir do ano que vem, vou ser auditado pelo Tribunal de Contas como gestor público, né? Terei um processo de gestão fiscal no qual eu vou ter que apresentar todos os documentos ao Tribunal de Contas do Estado, inclusive os auditores já estiveram aqui em março e nós já comentamos, e eles, olha, mais um para nós amanhã, o ano que vem. Né? Então a gente sabe desse compromisso e está atento e não vai cometer nenhuma ilegalidade. Vocês nos conhecem e os servidores estarão muito próximos desse trabalho, muito próximos. Nós tivemos aí péssimos exemplos essa semana na mídia aí de fundos, né, que destinavam dinheiros a empresas que tinham R$500 de capital social para compra de debêntures. Né? Primeiro que a nossa legislação nem prevê essa compra de debêntures. Né? A nossa legislação prevê o investimento apenas em fundos de investimento. Né? Hoje em dia nós só podemos investir os recursos de fundo de previdência em bancos públicos. Né? Exatamente porque em caso de falência, né, o servidor não vai ficar desamparado, é o cofre público que vai ter que cobrir o prejuízo. O INSS hoje tem prejuízo.
Só para complementar, me atribuíram essa presidência da Uruprev, não sei por que cargas d'água, mas quero lhe cumprimentar pela coragem de assumi-la junto com a Secretaria de Administração, porque eu não cogitei, não tenho intenção. Acho que tem que ser um pessoal mais jovem, assim, tipo secretário de Administração. até porque o Tribunal de Contas e auditar
é que nós fizemos parte da elaboração também do projeto, né? Desde a metade do ano passado. Então, nós acompanhamos o nascedouro desse assunto. Então, nos sentimos também prontos até para assumir esse encargo. E tenho a participação aqui do meu colega Marcelo, que é um servidor muito respeitado no quadro do município. Há anos, servidor da Secretaria de Planejamento, né, responsável pela questão da busca de recursos para o município, projetos, um servidor exemplar. E também temos o servidor Diogo, né, que foi diretor de recursos humanos, também traz uma experiência da vida privada na gestão de pessoal. E os conselhos, né, com a participação dos servidores. Então, é um trabalho que vai dar certo. E como falava antes, só se pode investir o recurso de fundo em bancos públicos, né? Hoje nós temos o Banrisul, a Caixa e o Banco do Brasil apenas com essa atualização para gerir os recursos. Então, vai ser tudo feito transparente, às claras, e não vai haver nenhuma irregularidade. Estamos abertos, muito importante a colocação da professora com relação à necessidade de um encontro, realmente. É que acaba que, como eu falei mais cedo, eu não me nego a receber ninguém no meu gabinete. Recebo praticamente todo dia um servidor com alguma dúvida da Uruprev, né? E as dúvidas são muito pontuais, né? Porque se o servidor já tem 15 anos de contribuição e já tem a idade mínima, ele já pode se aposentar pelo INSS hoje. Só que ele vai se aposentar para uma mexaria do INSS. Então ele vai ter que ver quanto tempo mais ele quer seguir na carreira, quando ele vai descontar. Como disse a professora, realmente, o regime próprio tem uma particularidade também de que o desconto pode ser feito, a retenção da contribuição vai ser feita em algumas parcelas que ele vai escolher. Há essa opção, no artigo, se não me engano, no artigo 89, que prevê isso na nossa lei, ao passo que no INSS tu desconta o valor geral do que tu recebe, né? No prévio tu vai poder ter parcelas que, se não quiser descontar, tu não vai descontar. Então essa é também mais uma gama de atividades que nós vamos ter em orientar o servidor, encaminhar os procedimentos, né, administrativos, para que fiquem registrados depois tudo na nossa ficha funcional. Mas estamos abertos, de repente, para fazer esse encontro aí em alguma sede de alguma entidade que tenha um espaço maior para recebê-los. Podemos trazer pessoas também que já tem mais experiência em regimes próprios, por que não dizer isso? Assim como já vamos ter dia 14 de junho a presença da Caixa aqui conosco, né? Então estamos também abertos a isso, tá? Muito obrigado.
Não. Passamos a palavra para os inscritos do plenário. Emerson Ávila.
É uma boa noite a todos os presentes. Uma das perguntas que eu tinha a fazer já foi respondida, que seria sobre o artigo 22, seria a composição do Conselho Fiscal e do Conselho de Previdência. Essa já foi respondida. Uma outra questão que eu gostaria de reverberar a pergunta do vereador Eric Lins é sobre a sobrecarga dos servidores que permanecerão nos seus cargos quando da cedência de outros servidores para a Uruprev. Ele fez essa pergunta e ela não foi respondida. Não da maneira que eu gostaria de ouvir. O que será feito com esses servidores que terão sobrecarga de trabalho? E também uma preocupação que eu acredito que seja a principal dos vereadores, que é o atendimento à comunidade, ele vai ficar mais deficiente do que já é. Se a carga de trabalho desses servidores for aumentada, o atendimento à comunidade vai ficar ainda mais deficiente do que já tem sido. Infelizmente, essa é uma realidade. Eu falo como eleitor, como parte da comunidade de Uruguaiana. Então, eu posso falar também com essa preocupação. O serviço já é deficiente. Com servidores tendo que redobrar a sua carga de trabalho, ele vai ficar ainda mais deficiente. Então, a minha pergunta também é sobre essa questão. Eu gostaria de saber a resposta, ou qual a possível solução para isso. E também uma pergunta sobre o artigo 102, que envolve o que a professora Dirce perguntou, em caso de falência ou extinção da Uruprev. Diz aqui no artigo 102, o município responderá subsidiariamente pelo pagamento das aposentadorias e pensões concedidas na forma desta lei, na hipótese de extinção, insolvência ou eventuais insuficiências financeiras do regime próprio de previdência social do município. E a minha pergunta é, como? Se atualmente
atualmente.
E eu digo sobre atualmente, isso chega a ser uma previsão positiva em relação aos recursos do município. Mas em caso da falência da Uruprev, da extinção, como nós teremos garantia que aqueles servidores que dependem dela vão receber aquilo que precisam?
Passamos a palavra à Sônia Silveira.
Boa noite. A minha pergunta é... O doutor Raul já... A minha pergunta, o doutor Raul pincelou. É a respeito ali no artigo 28... que diz que, no parágrafo 1º, será automática a filiação ao regime próprio de previdência social após o início da vigência da presente lei, o servidor detentor de emprego público que tenha sido transposto para o cargo público efetivo e as exceções. Tá. Só que assim, ó, no artigo consta a expressão emprego público, que se refere a quem é regido por CLT. Com isso, nós, os funcionários da Câmara, que já fomos transpostos para o regime estatutário, não está se aplicando esse artigo. Tá. A minha pergunta é a seguinte, como fica a situação desses funcionários que em até 60 meses teriam as condições de se aposentar pelo INSS? Tá. E se essa carência de 120 meses se aplicaria? Tá. Porque, no meu entendimento, estaria essa lei complementar ferindo o princípio constitucional da isonomia, porque os funcionários seletistas teriam esse direito que seria não teria os estatutários por ter que cumprir essa carência de 10 anos. E no artigo 71, que fala sobre os casos omissos, que reverteria por analogia com a da Previdência Social, eu queria saber se os funcionários que completam, dentro desse tempo dos 60 meses, que completem o tempo de contribuição de 30 ou 35 anos, como é exigido, se aplica aquela questão do fator 85-95.
O executivo quer responder?
Obrigado, presidente. Emerson, como falei, a sobrecarga dos servidores, nós iremos iniciar o trabalho do Prev, eu estimo assim, ó, com de 4 a 6 servidores, tá, que atenderão muito bem o público, mais os conselheiros, mais a questão das perícias médicas, tá? Então, provavelmente não vai haver uma sobrecarga de servidores que vão ficar no quadro da prefeitura, porque vai ser um número pequeno nesse pontapé inicial, e eu creio que não vai ter uma demanda maior do que esses 6 servidores, que eu acho que vai dar bem para fazer o trabalho com isso. Então, assim, ó, eu entendo as preocupações do senhor, do vereador Eric Lins, tá? Eu só registro que Uruguaiana já deveria ter feito o regime próprio, assim como Uruguaiana já deveria ter feito a transposição, e nós hoje estaríamos com uma liberdade maior de gasto com o pessoal, bem maior do que nós estamos hoje limitados. Então, a gente se está corrigindo alguns erros do passado, não dá para negar isso, e a gente sofre realmente essas questões, dessas limitações. Tá? O artigo 102, que é sobre a falência. Só para teres uma ideia, hoje o município de Uruguaiana, ele já paga, e a própria Câmara também, nós temos 116 servidores aposentados e pensionistas que nunca contribuíram para nenhum fundo, né? Que o município paga ou integralmente o benefício deles, ou então complementa para aqueles que já contribuíram para o INSS e que recebem acima do teto. Né? Que são os servidores que a professora disse e mencionou, que ingressaram antes de 98 no serviço público. Então, hoje o município já tem mecanismos legais, e são mecanismos já auditados, e qualquer município isso acontece, de se pagar direto dos cofres públicos benefícios de aposentadoria ou benefícios para dependentes. Tá? Então, não vai haver, né? não estamos trabalhando com a teoria do caos, mas se houver a necessidade do município um dia garantir esses benefícios, ele vai garantir na folha do próprio mês. Isso é na folha mensal que acontece, como hoje já acontece com os nossos segurados. Tá. Agora, quando o pessoal... E com relação à Sônia, a tua primeira colocação eu já tinha até... Imaginei que vocês também... Sei que vocês têm essa preocupação, né? E já recebemos, de fato, essa mesa, esse mesmo questionamento por parte do servidor César. Não sei se acho que outro servidor assinou junto com o César. Não, foi tu que assinou com o César, então tá. Me desculpa que eu não estava lembrando de ti, do teu nome. Então a gente precisa de um parecer jurídico, tá? Primeiro para responder essa questão. Como eu falei, a letra fria da lei diz que o servidor estatutário ele pertence ao regime próprio por natureza. Por isso essa distinção na regra do seletista, que se criou no parágrafo 1º do artigo 28. E a questão do fator previdenciário é uma outra vantagem que tem no RPPS, que o fator previdenciário não existe no RPPS. Assim como o servidor pode escolher por quais verbas provisórias que ele vem a receber, se quer descontar ou não, o fator previdenciário também não existe no RPPS. Tá? Essa aposentadoria integral, se o servidor, inclusive tem, acho que um dos últimos artigos da lei fala essa previsão, se o servidor for ingresso no serviço público, né, por cargo estatutário, né, até 98, e depois nós temos mais uma emenda também, em 2003, outra em 2005, né, essas emendas garantem a paridade e a integralidade. Então, os servidores mais antigos, eles vão ter, e é por isso, né, que quando se faz o cálculo atuarial e se fez o estudo de viabilidade, o município tem um custo suplementar para resgatar, porque ele vai pagar benefícios a mais que não vieram contribuições ainda. Por conta disso que sempre existe um déficit quando se cria um regime próprio de previdência. Né? Porque ele vai ter que pagar regras condicionais, como neste caso, que é a integralidade, inclusive a paridade. Tá? Então basta fazer uma análise com relação à data de admissão do servidor e se ele se encaixa dentro daquelas regras que as emendas constitucionais trazem. Não é a regra da própria emenda mesmo, não é a disposição que a emenda altera no corpo da Constituição. Toda emenda constitucional tem uma série de regras, vários artigos, e todas essas emendas dispõem sobre a garantia da integralidade para servidores que até a vigência dela já eram ingresso ao serviço público. Tá?
Passo a palavra à dona Nélida Sanguinetti.
Bom, boa noite a todos. E eu vou fazer uma pergunta ao doutor Ricardo. Todas as perguntas que eu teria a respeito da matéria em pauta já foram feitas pelo doutor Raul, então eu não vou repeti-las. E vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta para o doutor Ricardo com relação às sugestões encaminhadas pelos servidores da Câmara em dezembro, lá na tramitação dos dois projetos de lei. Então, à época, tanto o senhor quanto o secretário Paulo Fossari, não vejo ele no plenário, mas ele está. Tá. Então, os dois secretários... Eu posso usar o termo firmar um compromisso conosco de que as nossas sugestões seriam encaminhadas para estudo na Câmara até março. Nós estamos em abril e a gente ainda não viu nossas sugestões. Então, por isso, eu estou questionando como ficaram as nossas sugestões, se vai haver o estudo, se houve o estudo e se elas serão encaminhadas à Câmara para serem analisadas, estudadas pelos vereadores. E outro caso, assim, que é bem específico meu e de outra colega. Nós já somos aposentados pelo INSS. Eu estou em atividade na Câmara por medida de liminar. Então, eu vou ter esse desconto em maio. Então, é bem específico, bem pessoal. E tem outra colega que também está na mesma situação. Sou estatutária, entrei no serviço público antes de 98, tenho direito à integralidade, paridade, então, mas existem questões questionadas judicialmente. Então, eu fugi um pouquinho do assunto, mas eu tenho consciência de que fugi, mas isso é necessário para nós, servidores da Câmara.
O executivo quer responder?
Gostaria, presidente, obrigado. Nélida, tenho certeza quando foi firmada realmente aquela promessa de que seria encaminhado as emendas da entidade, inclusive algumas também no próprio estatuto, né, que ainda estaria sempre em constante análise e revisão, Isso foi uma palavra do prefeito, inclusive, acho que perante até alguns vereadores, não só perante os servidores também. Então, esse compromisso está de pé ainda. Eu só gostaria de registrar que, no decorrer dos trabalhos iniciais, nós, enquanto destinados a fazer essa primeira análise para colocar em vigor e execução a entidade, as primeiras necessidades de emenda que se viu foi essas dos prazos, né, porque sem eu ter a garantia e a certeza de quem pode entrar, quem não vai entrar, eu tenho, inclusive, um reflexo disso no cálculo atuarial. Tá? Então, e por isso eu gostaria até de justificar os vereadores que hoje nós estamos fazendo uma emenda, nos comprometendo de até amanhã apresentar a emenda formalmente, prorrogando mais esse prazo ainda, mas encaminhamos esse projeto de lei com os prazos não tão extensos assim, porque há preocupação no cálculo atuarial, né? Há a preocupação de que qualquer emenda com relação às filiações, elas vão implicar no cálculo atuarial. Então a gente tem essa preocupação de que o cálculo esteja o mais fidedigno possível, né, vinculado à realidade realmente. Então não se ainda fez o estudo com relação às emendas que a SCAMU apresentou, porque nós, ao iniciar a trabalhar nesse assunto, nós detectamos inicialmente essa necessidade de aumentar esse prazo hoje, porque eles respeitam a filiação, mas não vai deixar de ser encaminhado as emendas da entidade. Até eu acho que, inclusive, a partir do momento que nós começarmos a trabalhar diariamente, semanalmente, com os próprios conselheiros, né, e o vereador Irani nos pediu uma alteração, inclusive, do Conselho de Previdência, que hoje já está a Cláudia aí, não sei quem mais que seria... A Cláudia e a Cíntia, né? Inclusive, então o próprio Legislativo vai estar atuante no Conselho de Previdência para que a gente possa debater essas questões. Eu me comprometo, vocês sabem a minha forma de trabalhar, a gente já foi colega há tempo aí e tenho certeza que isso vai ser trabalhado em conjunto. Tá? É mais um compromisso que eu assumo então agora publicamente com relação a esse assunto. E com relação ao teu caso propriamente dito, só para encerrar, aí também eu estou respondendo assim, ó, pela letra fria da lei, né? E isso, o Poder Judiciário está aí para dar outro entendimento se for equivocado ou não. O Estatuto de 84, esse Estatuto já previa aquele, nós mantivemos a redação nesse Estatuto de que a vacância, a aposentadoria do servidor estatutário dá vacância no cargo, né? E acho que foi mais ou menos um desses fundamentos no qual foi feito aquele desligamento naquela época, mas judicialmente teve a reintegração. Então, estamos suscetíveis sempre à decisão judicial, né? E, de fato, como tu já é aposentada pelo INSS, né? Por isso a questão desse parecer que a gente está aguardando para ver se o servidor estatutário já aposentado no INSS também seria filiado obrigatório ou não, né? Isso eu falo que ainda não há um entendimento, pelo menos nós, enquanto diretoria, né, com a certeza de fazer essa decisão sem ter um amparo jurídico. Tá?
Outra questão que eu esqueci de colocar, que é quanto aos inativos da Câmara Municipal, porque, assim, como nunca descontaram para fundo nenhum, a partir de agora eles vão descontar para o Grupo Prev?
Assim como os nossos inativos também da Prefeitura.
Todos?
Né? Inclusive, foi um objeto de questionamento em loco, pessoalmente, de um dos auditores que esteve aqui em março fazendo auditoria de rotina, né? Porque nós tentamos corrigir o erro daqui para frente. Tá? O município de Uruguaiana não tinha o regime próprio e não previa, né, o recolhimento previdenciário acima do teto. Mas nós temos esse passivo, né, de servidores que já estão, de pessoas que já foram aposentadas, e o município complementa sem que tenha havido desconto, né, previdenciário sobre essa complementação. Inclusive, algumas gestões tiveram até apontamento, e o Tribunal de Contas está analisando ainda esse assunto. Então, nós não tínhamos ainda uma certeza se nesta legislação já seria necessário fazer esta correção ou não, até porque o assunto ainda está em análise do Tribunal de Contas. Então, hoje, o servidor que já é aposentado, inativo já, tanto da Câmara quanto do Executivo, ele não entra no Uruprev, ele segue recolhendo pelos cofres públicos, recebendo pelos cofres públicos, porque não houve nenhum tipo de contribuição previdenciária para isso. Não terá desconto, obviamente, não terá desconto. Tá?
Passo a palavra à dona Shirley Jaques.
Boa noite. Secretário, já foi, inclusive, as duas questões que me preocupam bastante, elas já foram colocadas, mas para relembrar e ficar registrado. O meu caso particular, como a Nélida falou dela, em 2 anos eu consigo me aposentar pelo INSS. Aí eu vou ter que ficar 8 anos contribuindo para a Ouroprev. E outra coisa assim, ó, que preocupa a função dos servidores. Porque nós temos assim, ó, eu trabalho na prefeitura e o setor de recursos humanos ele está sendo nocauteado, vamos dizer assim. Eu tenho um exemplo de um processo administrativo meu, está desde 18 de outubro lá. O pessoal não consegue ver como é que vai ser para atender 3 mil funcionários para fazer essa transição. Então, é uma preocupação assim, de saber se realmente a Secretaria de Administração tem ciência da falta que vai fazer esses servidores. Tá? Porque é uma guerra, ali eu vejo que é uma guerra constante. Eles não conseguem sair do campo de batalha. Então, a gente tem que se preparar bem para depois não ter problema para o futuro. Eu queria ser essas duas coisas assim, que me preocupa muito. Porque eu trabalho direto ali, então é uma preocupação que eu tenho da minha aposentadoria e também da função dos colegas que vão ficar realmente sobrecarregados.
Se eu puder responder, presidente, se me permite.
Pode responder.
Bom, vou pela segunda pergunta, não haverá nenhuma cedência de servidor do RH para a Ouroprev, tá? Nós não faremos esse desfalque, né? Inclusive por eu ser o secretário e acompanhar a nossa rotina diária ali, que já está realmente sobrecarregada, inclusive com demandas novas que haverão de acontecer logo em seguida, como por exemplo o E-Social, né? Que nós inclusive vamos ter que ter um aporte de até mais servidor para tratar só do E-Social nos recursos humanos. Então não haverá nenhum servidor que trabalhará no prévio do recursos humanos. O amparo que eu tenho do recursos humanos é com os dados do GP, né? Que são a partir da base de dados que nós já temos no nosso sistema informatizado, que vai alimentar o Ouroprev. Tá? Não vai haver sobrecarga realmente nenhum servidor de recursos humanos com relação ao Ouroprev. Muito embora, por uma questão de conhecimento de matéria funcional, um dos servidores do conselho, se não me engano, é o César, que é o responsável hoje de recursos humanos, né, que vai estar no conselho, vai estar fiscalizando como conselheiro, mas não como servidor. Porque eu realmente, a gente vê essa dificuldade diária e não seria consequente de tirar de um ponto crucial do município a questão servidor. E com relação ao teu caso, ao longo dessas conversas que a gente tem feito com o INSS, tá, inclusive essa é uma das razões pelas quais a gente também entende que vai ter que se espichar um pouquinho mais o prazo da segunda emenda que está sendo feita hoje, né, que é o prazo de apresentação das certidões de tempo de serviço, porque o INSS ele vai identificar da seguinte maneira: quando tu solicitar uma certidão de tempo de serviço, e essa solicitação, mesmo encaminhada pela prefeitura através do INSS digital, vai ter que ter o teu requerimento assinado, tá? Não vou poder solicitar certidão sem que o servidor autorize, isso aí é uma coisa já bem, bem clara e tranquila. A partir do momento que o INSS emitiu uma certidão, ele vai dizer que essa certidão foi emitida para fins de averbação em regime próprio. E a partir dali, ele vai ter considerado como desligada do regime geral. Tá? Então, se tu não quiser averbar esse tempo que tem no INSS hoje na Ouroprev, tu vai esperar os 2 anos e tu vai entrar com um pedido no INSS, certamente não, tu vai ser aposentada pelo INSS, porque tu já deve ter o tempo de contribuição e está aguardando sua idade, né? Então tu vai ser aposentada pelo INSS. E se tu quiseres ingressar no Ouroprev, tu vai ter que cumprir essa carência para que o regime não tenha um prejuízo financeiro em ter pagar um benefício antes de um tempo mínimo de contribuição que se estipulou os 10 anos. Tá? Só tu não pode averbar nunca, jamais, esse tempo do regime geral na entidade municipal. Tá? Isso não acontecendo, tu não vai ter que ficar os 8 anos. Tá? Aí tu não vai ter que optar, né? Tu não vai precisar optar pela Ouroprev. Aí tu vai ficar até o tempo da compulsória, né? Ou no momento que tu quiser até desligar. Tá, então, ao longo dessas reuniões com o INSS, a gente vem dirimindo algumas dúvidas, e essa é uma dúvida bem, bem interessante, porque o servidor pode até, inclusive, vou dar um exemplo. Ah, eu completo o meu tempo em fevereiro, a gente está prorrogando até dezembro. Mas se tu não averbar na Ouroprev, esse termo de serviço, tu vai poder encaminhar em fevereiro do ano que vem no INSS o teu benefício. E aí depois tu já vai ter optado ou não de permanecer mais 10 anos no serviço público. Porque essa questão da opção e dos 10 anos, hoje nós temos uma gama de servidores já aposentados pelo INSS que seguem trabalhando, que é uma questão de complementação da renda já, da renda na atividade. Né? Só que tu acaba contribuindo para o INSS depois sem retorno nenhum. Depois, se tu aposentar pelo INSS, né, se tu seguir na ativa na feitura, nós vamos recolher todo mês o teu INSS e vai para o INSS, vai para cobrir o déficit do INSS. Tu não jamais vai ter nenhum retorno, até porque a desaposentação já foi negada já pelos tribunais superiores. Né? Então, a princípio, tu não teria mais retorno desse recurso, dessa contribuição. Na entidade, tu vai poder ter uma proporcional. Com 10 anos, tu vai ter praticamente um terço do teu benefício do INSS a mais quando tu aposentar pela entidade do município. E isso é bom para a entidade do município, porque um sistema de previdência próprio, ele só se mantém, e aí eu tiro mais alguma incerteza que ainda possa pairar na cabeça dos servidores, um sistema de previdência, ele só se mantém porque ele tem que ter um número grande de servidores contribuindo. E Uruguaiana tem condições para isso. Tem municípios pequenos que não têm regimes próprios, porque não há a quantidade necessária de pessoas contribuindo para a fim de garantir uma sustentabilidade desse regime. Né? Então, quanto mais servidores nós pudermos agregar para o regime próprio, ele vai ser bom para o regime. Tá? Então, vem mais ainda ao encontro de nós propormos uma prorrogação maior do prazo para que o servidor possa ter um maior tempo de decidir e optar pelo Ouroprev com uma garantia, uma segurança melhor. Tá?
Passo a palavra a Ana Luísa Lunques.
Presidente, eu gostaria de uma parte aqui. Me surgiu uma dúvida agora com a fala do...
Pois não, ocupa o espaço.
Então, o servidor pode optar pelo Ouroprev e não necessariamente averbar o período?
Porque não há prejuízo para nenhuma das partes, porque ou ele vai receber esse recurso já agora e quando se aposentar pela Ouroprev ele não vai ter compensação do INSS, ele vai se aposentar somente com aquilo que contribuiu para o Ouroprev, e se ele averbar na Ouroprev esse tempo, ele vai receber isso em conjunto com o benefício da Ouroprev, através da compensação previdenciária.
Só vou complementar dizendo de que essa questão das certidões, as pessoas vão ter que ter bastante cuidado.
Tem que ter bastante cuidado.
Porque a averbação também pode ser parcial, ela não é automática, ela depende do meu consentimento de servidora. Mas também tem algumas pessoas nos perguntando, eu posso seguir, me faltam 2 anos para o INSS, eu posso seguir contribuindo e ter uma aposentadoria pelo INSS e buscar uma outra aposentadoria pela Ouroprev? A Constituição veda a possibilidade de aposentadoria de contribuinte individual no INSS, somada à aposentadoria em regime próprio de previdência. Então, só na condição de empregado é que ele vai poder seguir contribuindo, tipo um professor, trabalha numa escola privada e trabalha também na escola pública. Né? Pode ter uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência e mais outra pelo INSS na condição de empregado, não de contribuinte individual. Isso. Só que no caso específico da Shirley ali que estava colocando, só porque eu acho que não ficou muito claro, de que se a pessoa vai aguardar mais 2 anos para se aposentar pelo INSS, vai ter passado o prazo de opção pela Ouroprev. Então, automaticamente, ela vai ter optado pelo INSS, salvo se ela optar pela Ouroprev, esses 2 anos ela vai ter que levar de volta para o INSS para complementar o tempo de contribuição do INSS, e aí sim, na aposentadoria da vacância no cargo. Isso não é opcional, porque isso é uma disposição constitucional que diz que toda aposentadoria de cargo público é da vacância. Por isso tem, inclusive, o abono permanência para as pessoas que complementam as condições e seguem trabalhando. Então, tem algumas questões, se quer ter aposentadoria pelo INSS daqui a 2 anos, porque não pretende ficar mais 10 na prefeitura, vai ficar, não vai optar pela Ouroprev, vai ficar no INSS daqui a 2 anos. Vai poder se aposentar pelo INSS, se quiser seguir trabalhando. Tem um parágrafo único no artigo 40 que diz que o servidor transposto do emprego para o cargo público, que não optar pelo regime próprio de previdência, não dá vacância no cargo, porque a aposentadoria se deu no INSS e não no regime próprio. Então, pode seguir trabalhando, que nem a Nélida o fez, né? Porque a aposentadoria foi pelo INSS, só que no momento que parar de trabalhar, ou vai embora para casa só com a aposentadoria. Então, tem uma série de coisinhas a serem analisadas.
E é muito pontual caso a caso, né?
E cada caso é um caso. Nós temos, assim, exaustivamente atendido os colegas. Já fizemos 3 reuniões, mas estamos analisando, assim, caso a caso, exatamente, porque cada situação é uma situação, é muito difícil de num grupo maior de servidores, poder contemplar com a mesma resposta, porque a situação de todos, porque elas são situações diferenciadas.
Eu não entendi. Ficou contraditório. A minha dúvida é a seguinte. Pelo artigo 29, ali parece que cabe ao segurado apresentar a Ouroprev obrigatoriamente no prazo de 90 dias após a filiação à Ouroprev, certidão narrativa de tempo de contribuição para fim de averbação. Aí, na minha dúvida, com relação à explicação para a Shirla, ela poderia fazer a opção para o Ouroprev e não fazer essa averbação do INSS para o Ouroprev?
De fato, ela vai ter passado o nosso prazo de prorrogação hoje, né?
Mas ela não. Ela vai ter que levar o do INSS?
Vai ter que levar. É que nós vamos estar sempre sendo demandados por casos pontuais, né? Eu vou fazer daqui a 8 meses, eu vou fazer daqui a 2 meses, nós vamos ter que ter um limite, né?
Mas o pessoal que tem
vamos ter que propor, de repente, numa outra reunião dessa comissão para ver os 90 dias que o vereador Eric propôs, né? A partir de quando, né? E aí realmente seria uma data marco. Seria a data marca. Aí ela vai ter que levar para o INSS.
Então, com a Sheila ela fizer a opção pelo Ouroprev, ela leva todo o tempo. Então, ela tem que aposentar antes da opção.
Não leva todo o tempo. Tem um erro na lei, já coloquei isso para o secretário Ricardo, hoje presidente da Ouroprev, de que ninguém pode obrigar, nenhuma lei pode me obrigar a verbar o meu patrimônio pessoal, exceto aquele que foi feito na prefeitura. O tempo de serviço que eu tenho em outra empresa, nenhuma lei pode me obrigar, é patrimônio pessoal meu. Eu averbo se quiser, então essa obrigatoriedade de 90 dias, ela
tem uma instrução normativa.
Não procede, acredito.
Tem uma instrução normativa do INSS que autoriza apenas a verbação direta do serviço prestado ao município. Agora, ademais, depende da certidão do INSS.
Depende da vontade também da pessoa.
Outra dúvida que
são ajustes, né, que nós estamos abertos.
Mas essa aí vai, provavelmente tem emenda, então, também.
Bom, esse artigo está sendo analisado hoje, inclusive, né?
Não.
Sim, o artigo 29, o artigo...
Não, mas não com relação à averbação do período.
O artigo 29, que ele obriga, como você está comentando, esse artigo ele obriga o servidor a apresentar até um determinado prazo a sua certidão de tempo de serviço do INSS. Essa é a emenda.
Sim, mas não
tem. Está sendo feita nesse projeto de lei.
Mas não tem esclarecimento que é só o tempo ao município.
Pois é, mas por isso que eu digo, é o artigo que está em pauta nesse projeto de lei. Então,
mas não o assunto esse.
Não assunto, mas.
Outra questão.
Se for o momento de alterarmos, já estamos com a faca e o queijo na mão.
Aproveitando a faca e o queijo na mão, então, que está com o senhor. Eu acho temerária essa questão, nos preocupou, e eu coloquei num grupo que nós temos aqui, e surgiram questões, temerária o desconto do Ouroprev antes da manifestação da opção. Essa Ouroprev...
Mas nós teremos os servidores filiados obrigatórios.
Então, esse é...
Bom, só para o senhor ter uma noção, assim, ó, nós temos hoje 1.588 servidores estatutários, que fizeram o concurso de 2011 para cá, que são estatutários. Esses são filiados obrigatórios. Tá?
Esse não necessariamente.
A lei não. A Constituição Federal diz que o servidor estatutário, se o município tiver o regime próprio, ele se vincula automaticamente, que é essa discussão realmente que está em.
Sim, mas é que daí se entrou em 90.
Da Câmara, que são mais antigos já.
Se entrou em 98 e tem 60 e.
Não, mas nós temos essa particularidade do município do Araguaiana, que o concurso público estatutário cedeu a partir de 2011.
Entendeu? Não, mas nós temos servidores estatários mais antigos, né?
São 6 servidores hoje que nós temos. A nossa grande maioria, os 1.500, não vão ter essa opção de...
Mas vão deixar os estatários fora, um exemplo.
Mas os servidores que foram transpostos, né, que também são novos, que ainda não têm tempo para se aposentar...
É que o município tem essa informação, eu te falo o seguinte... Vocês estão prorrogando até o dia 28 de dezembro para ver se pessoal vai implementar. Vamos botar, o Cuica. O Cuica em novembro preenche, hipoteticamente já. Ele preenche lá. Eles vão começar a descontar o Uruprev dele agora?
Não. Se ele estiver na categoria da opção, nós vamos ter...
Tem essa informação de quais...
Nós precisamos desse prazo mais dilatado para, junto com o acesso ao CNIS... ter a informação e publicar isso para o servidor, fazer uma relação.
Então os descontos
Mas hoje nós temos a relação dos servidores que são obrigatórios, tá? Que são 2.200 e poucos servidores que são os que estão no cálculo de viabilidade do sistema.
Essas pessoas que estão ali no artigo 28 de exceção não terão desconto do Uruprev?
Não terão desconto, não.
Ah,
não terão desconto.
Essa é a minha dúvida.
Não terão.
Então só os obrigatórios seriam?
Só os obrigatórios, com certeza.
Não.
A palavra está com a dona Ana Luísa Lucas.
Boa noite a todos, em especial ao professor Irani, meu colega, e o vereador Fernando, e ao cumprimentá-los, cumprimento as demais autoridades presentes, em especial a nossa presidente da PEMO e o presidente do nosso sindicato. Eu quero, antes de formular a pergunta... falar um pouquinho, né, do que eu sinto como servidora municipal, sou professora há quase 30 anos da rede municipal e trabalhei para esta administração que está aí ser eleita. Então, me sinto muito tranquila de falar sobre eles, né, porque acompanhei toda a eleição, toda a parte de campanha, num discurso de diálogo, num discurso de Nova Uruguaiana, num discurso de uma proposta diferente, né? Eu sou filiada ao sindicato, fui uma das primeiras pessoas a me filiar ao sindicato, fiz campanha sempre para as pessoas se associarem, né? Acho que é sócio, né? Filiação, né? Sou sócia da PEMO também há bastante tempo, e eu confesso assim, que eu achei que a administração teria que ter tido um outro... encaminhamento dessa discussão. Sentar em volta da mesa para conversar com todos. Né? Fico muito feliz, muito satisfeita, muito agradecida que a nossa presidente fez parte dessa conversa. Eu tenho certeza que ela contribuiu muitíssimo para essas leis que estão aí, ó, acontecerem dessa forma. Né? E tenho certeza que se ela não estivesse lá sentada à mesa, não seria assim. E já está criando um tumulto, né? E eu fico triste porque o nosso sindicato não participou, né? E ele nos representa também, né? Representa muito mais, pessoal, os funcionários da prefeitura. Os funcionários da prefeitura. Porque os professores, eles têm dois amparos. Eles têm o sindicato e têm a associação, né? Que é bem atuante, é bem politizada, enfim, os funcionários eles têm mais apego ao sindicato. Né? Eles têm associação lá, né, da FMU, mas é mais a parte social, parte, né, mais jurídica, mais tal, é mais o sindicato. Então, eu fico entristecida, assim, aqui uma administração que falou do diálogo, guris, sabe? Eu me sinto muito tranquila de conversar com vocês e converso como um desabafo também. Assim, ó, não sentou junto para conversar. E eu acho que se a gente está proposto a construir essa nova Uruguaiana dentro de uma proposta diferente, né, que não seja ditatorial, que não seja, né, imperativa, como as outras que a gente viveu e sofreu e agonizou, deveria ter sido diferente, né? E agora eu vejo assim, ó, acho que sou a última pessoa a falar ali, até peço desculpa se eu me estender muito. Então, assim, ó, pedi desculpa se eu me estender muito até formular minha pergunta. Eu escutei vocês assim, ó, não está certo. Tu não tem certeza do que tu fala. A professora Dirce intervém. O jurídico lá do nosso sindicato fala. O vereador lá, que é a oposição, né, do governo, o único, acho que seja, coloca algumas coisas. E aí está tudo muito tumultuado. E aí a gente vê o quê? Tem realmente, como tu disseste, a leitura fria da lei. Né? Ali na leitura fria da lei, a gente não está ferindo mesmo a lei. Diz ali que o prefeito tem autoridade para organizar essa comissão, esse temporariamente, né, que não está especificado ali quanto tempo é o temporariamente, né? Aí eu queria assim, ó, quanto tempo vai levar? Quem são essas pessoas que estão construindo isso, né? Essas pessoas todas estão vinculadas a um governo, né, ao governo que não sentou com todos para conversar. Então isso também gera mais desconfiança, guris. Isso também gera mais desconfiança. E aí, quando tu começaste a falar, eu fiquei mais preocupada ainda. Por que que tem que ser, pode ser o presidente desse conselho, sei lá quem, que tu querias que colocasse um secretário adjunto, que pode ser, né? Pois é, não éramos nós. Não era para ser o presidente. Um servidor eleito por seus pares. Por que que o governo está querendo colocar uma emenda em que seja um secretário? Adjunto ou não? É um secretário. É do governo. E hoje é esse governo que disse que sentaria conosco para conversar. E, de fato, não sentou. Né? A pessoa de quem a professora Dirce disse que solicita a presença de vocês sempre nas reuniões sou eu. E sou a professora. Eu sou a pessoa que questiona a presença de vocês lá. Porque eu acho que vocês é que têm que estarem lá para nos falar. Vocês é que têm que estarem lá para nos responder. Né? Vocês é que têm que estarem lá para tirar as nossas angústias. Ela é uma excelente professora, excelente profissional, excelente presidente da nossa associação. Louvo todas as contribuições dela, reconheço publicamente isso, seja onde for. Mas não é ela a administradora do município. Não é ela que está instituindo isso no nosso município, são vocês. E agora tu me dizes assim, ó, que em maio já vai ter desconto de algumas pessoas. Né? Não é meu. Né? Poderia dizer assim, bom, o meu vai ser se eu decidir, né? Não decidi, não vai descontar de mim, né? Me importa com os outros. Eu fico pensando assim, a minha angústia pode diminuir um pouquinho até dezembro, né? Até o dia 28 de dezembro, último dia útil de dezembro. E dessas pessoas, vai diminuir até maio? Essas pessoas estão tranquilas? As pessoas que o prefeito escolheu para fazer o atendimento. Onde saíram essas pessoas? A quem elas representam? Eu não tive oportunidade de dizer assim, ó, eu essa é minha colega aqui, ou aquele lá, ou aquele, que eu posso não simpatizar pessoalmente, mas vai me representar profissionalmente. Né? E uma dúvida minha. Tu agora és o presidente, é isso? Tu és um servidor? Tu és concursado? Não, tu é cargo administrativo. Pois é. Então, assim, ó, se era para ter, né, um diálogo, se era para ter uma conversa, se era para fazer a coisa bem feita, né, por que que não é desde agora já como tem que ser um servidor sendo presidente? Porque eu reconheço, assim, a tua boa vontade, o teu conhecimento, Eu estou vendo que tu está te esforçando para tentar responder, para tentar descobrir, para ler, para te informar. Eu percebo isso. Eu não te conheço pessoalmente. Primeira vez que eu te vejo. Eu vejo o teu esforço, assim, ó. Mas eu quero te dizer, tu está te abocanhando de tudo isso, assim, ó, de todas essas informações, que, de fato, se a gente pegar a lei, depois tu não vai poder ser. Entendeu? Então, já deveriam pôr uma pessoa que já estudasse para ser. Entendeu? Que servisse já para ser o que vai seguir aquilo. Entendeste? Então, não precisa ser uma outra pessoa. Podia ser uma pessoa já que vai seguir. Né? Um servidor nosso é o presidente, ele vai estudar, a gente vai investir nele e ele vai manter a coisa. Vai mudar o conselho, porque a gente vai votar nos pares, né? Que eu achei assim, ó. Que eu achei assim, que poderia, né, guris? Poderia, realmente. Poderia o prefeito ter dito assim, ó, não. Eu posso indicar, né? É um direito meu indicar. Mas eu não vou indicar. Eu vou deixar que os seus pares escolham os seus, né? Para poder construir. Porque é bem verdade, guris, assim, ó, que se eu chegar lá para trabalhar no conselho, eu vou só seguir uma lei que não fui eu que construí. Foi construída por uma comissão, por um conselho, que foi escolhido por um administrador. Pode até ser, até podem ser pessoas maravilhosas, boas, competentes, não estou questionando isso, porque nem conheço as pessoas que estão lá. Até porque me surpreendi de alguns nomes que estavam ali. Me surpreendi, sim. São pessoas assim, que não têm relevância dentro da nossa rede. Não são pessoas que convivem no nosso meio e têm bastante influência entre nós para nos conhecer realmente, saber as nossas ânsias e levar para lá. Né? Então, essa é a minha angústia. E agora a minha pergunta. Eu peço desculpas, mas vocês aqui estão representando o executivo. Né? Então, é para vocês que eu tenho que me dirigir. Se o senhor prefeito estivesse aqui, era ele que eu ia dirigir a pergunta. Ia dirigir a minha angústia também. Porque eu votei nele, ajudei a elegê-lo, então me sinto bem tranquila de falar. Acho que quem elege tem mais dever ainda de cobrar do que quem não votou. Quem não votou pode lavar a mão e dizer a culpa não é minha. Né? Agora, quem votou tem que cobrar para fazer bem feito. Então, a minha pergunta. Quando tu falaste lá, no meio da tua fala, que as pessoas que iam trabalhar na Uruprev, acho que foi a pergunta do vereador Eric, que essas pessoas seriam cedidas e seriam pagas pela Uruprev. Isso? Tá, então assim, ó. Vamos imaginar que lá depois, né? Tu estás dizendo isso depois, não é agora, né? Nessa temporária, está todo mundo recebendo pelo seu recebimento normal, né? Pela sua folha normal. Muito bem, então quero dizer que as pessoas que forem trabalhar na Uruprev depois do prazo, né, prescrito ali, tarará, forem eleitos por seus pares, passarão a receber pela Uruprev. Então, vamos pensar hipoteticamente. Uma professora vai para lá trabalhar. Ela deixa de ser professora, então passa a ser conselheira da Uruprev. E recebe pela Uruprev. Vai receber como professora da Uruprev.
A pergunta é essa?
É isso?
A pergunta é essa, você pode...
É. Eu peço desculpas para ti, porque tu és a pessoa que está aqui representando...
E é o nosso papel.
O nosso prefeito, então, tá? Muito obrigada a todos e desculpa aos presentes.
Se me permite, presidente.
Pois não, tá com a palavra.
É o nosso papel, Ana. Até porque, como tu falaste, eu sou um servidor em cargo em comissão, tá? Mas não sou nem um paraquedista, serviço público, eu já fui jurídico dessa casa por 8 anos, aliás, por 3 anos e trabalhei aqui por 8 anos. Tá? E sou advogado, já há 11 anos, com inscrição na OAB, tenho uma certa experiência e estou aqui assumindo esse munus público de fazer um papel que hoje me foi designado por me achar que eu tenho condições e também por contribuir com a nossa cidade. Assim como tu também faria parte de qualquer designação que o prefeito te confiasse. Tenho certeza e agradeço muito a forma pela qual tu falaste. Foi muita urbanidade e muita eloquência. E parabéns, muito obrigado pela forma como tu falou. Porque a gente a crítica, quando é bem feita e quando é respeitosa, a gente também se sente feliz em estar no debate democrático. Interessante, muito, muito interessante isso, né? Respeito a tua opinião com relação à forma pela qual tu achas que foi tratado o assunto teve uma certa discussão, sim, ele foi aprofundado. A matéria de regime próprio, ela realmente é uma matéria totalmente estranha ao nosso dia a dia, tá? O dia a dia de vocês, servidores, que não imaginavam que queriam se vincular ao regime próprio, mas ela é toda uma matéria constitucional e toda ela regrada por instruções normativas da Receita Federal, toda a matéria. Não tem um artigo no nosso estatuto, com relação, nossa lei, com relação à nossa opção, que realmente é uma criação da Uruguaiana por ter o regime misto de estatutário e seditista. Os demais artigos da nossa lei, todos eles têm um embasamento na Instituição Federal. Tá? E porque o município ele vai, a partir de agora, ter toda uma obrigação de prestar contas e de ter a aprovação da Previdência Social, que hoje é uma secretaria da Receita Federal, para fins de obtenção da sua certidão negativa de previdência. Tá? Aquela certidão que nós tínhamos, que hoje o INSS emitia, aquela conjunta da Receita, ela tem outro nome que chama CRP, mas o município não pode nem receber transferências voluntárias da União ou do Estado se não tiver CRP em dia. Tá? E aí a gente vê alguns municípios que estão sem CRP, estão negociando e parcelando, e a gente está iniciando numa forma que a gente espera e almeja, tem certeza, que isso não vai acontecer. Porque, como eu falei, o nosso regime ele é rentável, ele tem um grande número de servidores, nós vamos permanecer praticamente 5 anos sem pagar benefícios, apenas acumulando e gerando renda. Tá? E essa renda vai ser acompanhada de perto por vocês, servidores. Tá? Ela não vai entrar no caixa único do INSS, como eu disse, para cobrir bilhões de déficits anuais que o INSS tem. Ela vai estar gerando receita para vocês, renda. Futuramente, o município pode até ter uma outra base na área da saúde, né? Porque hoje tem municípios que têm a sua autarquia, um braço cuida da previdência, outro braço cuida da saúde. Então, se abre vários caminhos para os servidores acompanharem essa ação e para que dê certo. E eu só queria te fazer assim a corrigir a tua confusão, porque nós vamos ter os servidores cedidos, tá? Serão aqueles que vão trabalhar na área administrativa da Uruprev. Aquele servidor que vai te receber lá como se fosse no INSS. Tu vai sentar na frente dele, tu vai fazer um encaminhamento, pedir uma certidão, pedir uma informação averbal, alguma coisa. Esse é o servidor administrativo. Tá? O correto dele, como é uma autarquia, é que ele seja cedido para essa autarquia. Então ele não vai mais trabalhar. Se por acaso um professor for designado, for cedido pelo prefeito para a autarquia, ele deixa de ser professor. Ele vai ser um servidor administrativa da entidade. Vai cumprir essa carga horária na entidade, atendendo a demanda do setor que ele estiver lotado lá, ou de contabilidade, ou de RH, ou de previdência, ou administrativo, ou de perícias. Né? Já os conselhos, é como tem o Conselho da Saúde, o Conselho Municipal da Educação, onde o servidor ele é apenas um conselheiro. Né? É o controle social dos atos públicos que o conselheiro exerce. Então, o conselheiro não deixa de ser o cargo que ele é de origem. Então, a professora que vai fazer parte do conselho, ela segue sendo professora. Tá? Nós prevemos, na nossa legislação, até por uma experiência de outros municípios, tá? Porque realmente é um assunto muito complexo e, às vezes, os servidores perdem o interesse em estar presente por não entender e por não querer aprender e não se colocar à disposição para auxiliar nessa tarefa. Se colocou na nossa lei a questão do jeton. Tá? Então, o conselheiro, ele vai, cada reunião que ele participar da Uruprev, ele vai receber um jeton. Se não me engano, é de 90 URMs. Né? Cada reunião, limitada a 2 reuniões por mês. Tá? Até porque, para a questão financeira. Então vai ter, inclusive, esse atrativo aí do conselheiro participar. E o presidente, que deveria ser o servidor, tá? Ele, como o Dr. Raul mencionou, ele é o presidente do conselho. Não é o presidente da autarquia. O presidente da autarquia, tá? Toda empresa pública e autarquia, quem nomeia o presidente é o prefeito, se for do Estado é o governador, e se for a nível federal é o presidente da República que nomeia. Né? E essa nomeação tanto pode ser um servidor efetivo como pode ser um cargo de comissão. Então a terceira emenda que a gente está fazendo hoje é permitir que também o secretário adjunto possa fazer parte como presidente futuramente, porque hoje nós temos três pessoas no nosso quadro de secretários adjuntos, que é o Francisco Casqueiro, é o Leandro Medeiros e é o Marcelo Parraga, que são professores de altíssimo nível que poderão contribuir futuramente sendo presidente também da autarquia. Então a gente também está abrindo a SELEC para que possa ser um servidor ou presidente da autarquia. Assim como poderia ser o secretário Emerson, que é secretário da Educação, é servidor efetivo, a secretária Thaís, que também é servidora efetiva. Ocorre que a matéria, a pasta a qual está mais adstrita a esses assuntos é a Secretaria de Administração, porque ela já cuida do RH da Prefeitura. Né? E eu, por já ter participado da criação do projeto de lei, por isso que me competiu a mim essa tarefa de ser o primeiro presidente da autarquia. Tá? Eu espero ter explicado e mais uma vez, agradeço a tua educação, a tua urbanidade em colocar o teu ponto de vista, que a gente respeita, tá? Mas é que a gente está à disposição, e como foi tua a sugestão da professora Dirce de que haja esses encontros mais frequentemente, a gente está aberto à disposição. Quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe que eu não deixo de atender ninguém, não me furto de dar uma entrevista em rádio, de participar em reuniões na Câmara. Acaba sobrando mais para mim, inclusive, vir aqui na Câmara representar o município, porque a gente está ligado a vários assuntos que estão tramitando na pauta, que são assuntos complexos e são assuntos de relevância. Né? Eu sou fiscal também do contrato da BRK e outros tantos assuntos que eu venho aqui à Câmara, não me furto jamais de estar aberto à discussão, ouvindo as sugestões, preparando... formas de mecanismo de alteração da nossa legislação. Tá? Então, muito obrigado pela tua colocação e mais uma vez estamos à disposição, presidente, para quando for preciso, for de chamar essa casa para qualquer esclarecimento da Uduprev como presidente agora dessa autarquia. Tá?
Obrigado. Passa a palavra a dona Nélida.
Bom, eu quero parabenizar a Ana Luísa, que ela muito bem externou e sintetizou o sentimento que todos nós, servidores públicos do município, temos em relação à administração do Rony. E a gente fala do Rony porque o Rony conviveu conosco aqui. E nós, como servidores da Câmara, nos ressentimos muito da falta de diálogo conosco. Nós choramos em dezembro para ter tempo para discutir essa matéria, porque nós sabíamos que era uma matéria muito técnica, que exigia muito estudo e que nós, na época, dizíamos: nós não somos contra nem a favor, porque nós simplesmente não conhecemos o que está sendo discutido. E eu também quero deixar um registro aqui de que o nosso presidente, o vereador Irani, então, ele solicitou a nós, servidores da Câmara, que escolhesse entre nós quem ia nos representar nos conselhos. Ele tinha indicado dois cargos em comissão, como foi pedido, e ele solicitou a substituição a nosso pedido. Então, eu quero dizer que, pelo menos, nós temos a felicidade de dizer que aqui nesta casa nós estamos sendo ouvidos. E lamentamos que o prefeito, nosso amigo, não nos ouça. Eu queria deixar registrado esse desabafo, porque já que a Ana Luísa se sentiu nesse direito, a gente está exercendo o trabalho aqui, estou no exercício das minhas funções, então eu tenho, sim, sou meio comedida nas colocações. Mas já que ela abriu a porteira, eu me senti no direito de também falar. Muito obrigada.
Obrigado. Passa a palavra o Emerson Ávila. E vamos dar os encerramentos.
Eu só vou pedir desculpas, eu tenho um compromisso familiar de atendimento da minha mãe, eu já passei do horário, eu vou pedir desculpas e vou, infelizmente, me retirar um pouquinho antes, porque hoje eu não tive quem substituir.
Emerson, é que tu queria fazer uma complementação à tua pergunta aqui no momento e não teve a...
Eu soube esperar. Mas aí aumentou um pouquinho ainda os questionamentos. Foi bom. Mas assim, ó, nós retornamos à questão dos servidores sobrecarregados. Assim, ó, eu vou fazer eu vou te explicar a razão da pergunta. É que eu faço parte de um grupo de servidores que já sofre carga de serviço. Então, assim, a minha preocupação com os outros colegas é baseada na sobrecarga que eu, como servidor, na área onde eu trabalho. trabalho. Nós já temos a sobrecarga, além das nossas funções até, além daquilo que prescreve o nosso edital de concurso. Então, a preocupação ela é baseada em fatos. Vai ter cuidado com tudo isso, mas só que baseada em fatos, eu posso dizer que já existem servidores sobrecarregados, exercendo funções além das suas atribuições de edital de concurso. Eu faço parte desse grupo de servidores. Então, é essa a razão da minha preocupação. Nesse caso, eu faço o parêntese que já existem servidores sofrendo sobrecarga e exercendo atividades além das suas funções e daquilo que está descrito em edital. Eu faço parte desse grupo. Então, já existe isso. Isso é fato. É só para explicar por que eu me preocupo com isso. E outra preocupação que eu tenho é sobre o artigo 33, que fala sobre perde a qualidade de segurado titular de cargo efetivo que tiver cessado voluntariamente seu vínculo jurídico com o município, suas autarquias e fundações. Qual é a minha preocupação quanto a isso? O artigo 33. Vamos presumir que eu contribuo há 5 anos para a Uruprev e depois de 5 anos eu acabe me exonerando, me ausentando, saindo do serviço público e vá trabalhar no setor privado e vá contribuir para o INSS. Eu perdi 5 anos de contribuição, ou esses 5 anos de contribuição eles serão reconhecidos pelo INSS, 5, 10 anos, 15 anos. Se eles serão reconhecidos pelo INSS, se haverá essa possibilidade, é uma preocupação. Até devido a... todo servidor procura melhorar. Então, é possível que isso aconteça. Bom, a outra preocupação que eu tenho, ainda segue na... 7, é que eu ouvi, acho que o secretário disse, que durante 5 anos serão recolhidas essas contribuições, seria isso? E que não haveria, se eu entendi bem, não haveria pagamento de benefícios nesses 5 anos. Todos eles, a aposentadoria, mas aqui o secretário falou benefícios, eu fiquei preocupado, porque de repente eu preciso dos benefícios logo. Não tá, então tá, já está respondida a minha preocupação. E eu faço apenas o registro do porquê a minha preocupação com a sobrecarga dos servidores. O meu grupo de servidores já está
sobrecarregado. Qual é o teu cargo, Emerson?
Eu sou auxiliar pedagógico. E nós estamos trabalhando além das nossas funções.
Certeza. Não, o artigo 33 ali, ele só menciona que quando houver o desligamento do servidor por exoneração própria, né, ele deixa de ter a qualidade de segurado do benefício. E o artigo 37... ele fala, que tu falaste, que traz a relação de todos os benefícios, né? Nós trabalhamos o nosso estudo de viabilidade que foi feito pela Caixa, assessoramento pela Caixa, com essa margem de 5 anos, porque como nós temos uma gama de servidores seletistas considerável, esse servidor seletista ele só vai adquirir um dos requisitos de se aposentar pelo regime geral, pelo regime próprio, 5 anos no cargo público em que se der a aposentadoria. Então, o servidor seletista era emprego público, não era cargo público. Então, nós estimamos que... E os nossos servidores estatutários, como eu mencionei antes, são oriundos do concurso de 2011. A maioria deles não tem tempo de ter aposentadoria ainda, nem idade, portanto. Né? Então, no mínimo, o fundo não vai pagar benefício de aposentadoria por 5 anos. Os demais benefícios do auxílio-doença, né? Todas as demais, a questão da maternidade, todos os outros benefícios que prevê no 37, tá? A partir de janeiro do ano que vem, já serão da competência, da obrigação do fundo próprio. Tá? Até lá, ainda o servidor mantém a condição com o INSS. Tá?
Vamos passar para considerações finais e vamos passar para o nosso relator, o executivo já falou. Sim, posso. Tá, com a palavra.
Senhor presidente Carmelo, obrigado. Secretário Ricardo, presidente da Casa Irani, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao Marcelo, a Dirce, que já se retirou, meu amigo Cuica, ao Raul e a Nélida, e mais o plenário que está nesse momento aqui tentando tirar suas dúvidas. Hoje, essa audiência pública era especificamente para tratar o artigo 1º, artigo 29 e o artigo 108. E nós vimos que muito pouca coisa foi tratado sobre esses três artigos. Por quê? Existem muitas dúvidas. Existem muitas dúvidas do funcionalismo num geral. Existem muitas dúvidas nesta casa. E eu acho que existem muitas dúvidas no Executivo, referente ao projeto. Porque quando começa a vir uma emenda aqui, uma emenda ali, é sinal que tem dúvidas. Nós temos dúvidas. O sindicato tem dúvidas. O funcionário, muito mais ainda. Mas ele tem dúvida mesmo. E nós, eu estava preparando um documento, já estava formalizado um documento, solicitando ao Executivo que criasse um órgão num setor do município, num setor da prefeitura, para o esclarecimento a todo aquele funcionário que chegasse e batesse aquela porta para ele te eximir a sua dúvida. E eu vou fazer ele através da casa, igual que o secretário tivesse nós colocado, que vão designar uma sala, mas igual eu vou entrar com um requerimento na próxima quinta-feira, reiterando esse pedido desse vereador e o pedido em nome do funcionalismo que tem essas dúvidas. Eu, mais uma vez, com essas dúvidas, reitero meu voto de que fui contra o projeto pelo prazo, pelo tempo do prazo que chegou a esta casa. Ele não foi estudado por esta casa, as emendas, eu inclusive não quis nem assinar o parecer da comissão quando veio com todas as emendas, porque até eu sabia que as emendas não seriam aproveitadas. O Executivo tinha sua ideia própria e não iria fazer tantas mudanças como se gostaria, né? E eu digo assim, eu sou um vereador nessa casa que não sou contra tudo e contra todos. Como dizem certos opositores, de onde há governo sou contra. O que é bom para a comunidade, esse vereador vota favorável. E o que eu acho que não é bom, o que pelo menos eu não conheça o assunto, eu sou obrigado a votar contra. E assim que eu tenho me colocado, e assim que eu tenho tido a minha postura nessa casa, e os secretários sabem disso. Eu solicito que seja feito essa, que seja colocada uma sala com funcionários com conhecimento suficiente para passar ao funcionalismo público as informações corretas e também de que acho que nós teremos que fazer mais audiências nesse sentido, para esclarecimento às entidades que representam os funcionalismos e o próprio funcionalismo que quer tirar suas dúvidas. Eu acho que dentro de um respeito, a gente pode fazer nessa casa esse tipo de reuniões, secretário, futuramente, para eximirmos dúvidas, né? E o funcionalismo vai ficar inteirado, né? E quem sabe mais emendas, não sei se o sindicato tem alguma emenda para apresentar o relator nesses três projetos. Nesse projeto que veio do Executivo, né? Então, isso é muito bom quando vem o diálogo para essa casa. E essa casa sempre busca o diálogo. Nós temos feito isso, né? Eu agora mesmo eu entrei com um documento pedindo a atualização do site oficial da Prefeitura, que está desatualizado. Eu entrei com um projeto de lei requerendo aos conselhos, a todos os conselhos que sejam... que seja colocado todo o assunto que for tratado nos conselhos, inclusive com ata, que seja colocado também no portal de transparência, local de reunião e todos os seus membros, para que a comunidade tenha conhecimento do que é tratado dentro dos conselhos. É um projeto que eu entrei nessa casa e eu vejo é a única forma do cidadão poder ver a transparência e acompanhar, e inclusive o vereador, nós vamos ter mais facilidade para podermos fiscalizar e executar o nosso trabalho. Então, eu creio que essa reunião ela fosse promissora, que alguns já tiraram a sua dúvida, embora não fosse esse o motivo da audiência, que seria esses três artigos,
mas é inevitavelmente que tenha que entrar dentro do projeto, porque todo mundo tem dúvida, secretário. Então, se a gente puder futuramente nós fazermos mais encontros, mais reuniões e trazer o funcionário para essa casa para ele poder eximir as suas dúvidas. Obrigado, presidente Carvalho.
A palavra está com a colega Zuma.
Eu quero cumprimentar todos pelo nível dessa audiência, um nível muito bom, que podemos interagir e foi saciada algumas dúvidas que ainda tem, como o vereador Wilson comentou. E quero também deixar mencionado, né, secretário, que esses prazos são muito importantes, né, que trazem benefícios aos servidores, essa prorrogação desses prazos. Assim como aqueles que mencionei, né, anteriormente, as questões para a saúde do fundo, né, trazida pela Lei 18, né, e que interage com a Lei 19. Então, fica aí o nosso registro e muito obrigada a todos por estarem aqui presentes.
Nosso presidente vai querer falar? Então, passemos a palavra ao nosso relator.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de apontar algumas coisas, já como, de repente, como direcionamentos dessa audiência pública. Tá? Eu sugiro que, dentre os direcionamentos, podemos ter aguardar emenda ao PLC, tá, referente ao prazo do artigo 28, parágrafo 3º. Sugiro como segundo, nós sugerimos uma emenda ao artigo 29, que é o tempo para a averbação da certidão, podemos fazer talvez em 60 dias, após o prazo do artigo, do artigo 28, parágrafo 3º. 60 dias, isso vai terminar no começo de março, para poder operacionalizar as questões do cálculo atuarial. Como terceiro, sugerir que o artigo 108 preveja, porque veja, o artigo 108 ele não fala, ele fala que não vai ter pagamento para os secretários, mas a autarquia estará utilizando essa força de trabalho. Portanto, ela deve compensar o município em relação a essa força de trabalho que está sendo desviada do município. Então, sugeri que o artigo 108 preveja uma compensação do serviço prestado pelos secretários ao município. Quer dizer, a autarquia deverá direcionar valores ao município para compensar isso. Porque nós temos a autarquia e ela gere o fundo. E esse fundo deverá remunerar, sim, o município pelos serviços prestados. Como artigo 4º, tá, eu sugiro que o município remeta junto à Câmara, à Comissão Especial, tá, as conclusões do cálculo atuarial que informou a realização desse projeto de lei complementar. Porque vocês têm um cálculo atuarial, ele é gigantesco, mas ele tem uma parte conclusiva. Né? Eu gostaria de ter acesso a essa parte conclusiva.
Ele consta como anexo no projeto de lei.
A parte conclusiva é só aquilo ali?
São dois arquivos. Inclusive estão no site da Câmara também, na aba do prédio.
Então, não tem, acho que as informações que tem ali não são as que eu estou pensando. Eu gostaria das informações de perfil.
Mas a gente pode encaminhar. Talvez eu entre em contato pessoalmente. Inclusive, desculpa uma parte, claro. Exemplo, vereador. Nós já encaminhamos, inclusive, a auditoria do Tribunal de Contas em Porto Alegre, a equipe especializada no TCE de regimes próprios, nós já encaminhamos toda a legislação e toda a base de cálculo que resultou no estudo de então, eu acho que essa base é cálculo que o senhor se refere, então.
Pode ser que seja. Eu gostaria de dar uma olhada nos perfis que estão envolvidos.
Nós temos, inclusive, já formalizado isso.
Uma situação que é um quinto ponto, tá, que eu gostaria de levantar aqui, que, na verdade, eu estou com as minhas antenas sempre ligadas. As questões levantadas quanto à certidão de tempo de serviço e à averbação. Foi levantado, inclusive, pela professora disse que não deveria ser obrigatório. Pelo contrário, eu acho que deve ser obrigatório, compulsório e condicionante da opção para os facultativos. E eu digo por quê. Nós estamos falando de uma transposição de regime. São pessoas que contribuíram para o INSS E agora a responsabilidade do INSS está sendo colocada de lado para passar para a responsabilidade do município. A não averbação do tempo de serviço do INSS pode, em alguns casos, reverter em um benefício muito grande em prejuízo do fundo. Altera o cálculo da remuneração de aposentadoria. O secretário está aqui para não me deixar mentir. E é exatamente pelo fato de nós estarmos falando de uma transposição de regime, é alguém que estava nesse regime do INSS e passará para este, é que este tempo aqui tem que ser considerado para o cálculo desse novo regime ao qual se submeterá a pessoa que está optando para tal. E é por isso que deveria ser obrigatório, compulsório, inclusive condicionante dessa opção, sob pena do município estar conspirando contra a própria saúde do fundo.
É, a redação do artigo 29 ela já prevê essa obrigatoriedade, então não há necessidade...
Só que foi levantado, eu gostaria de deixar isso claro, que seria extremamente tendencioso fazer de forma diferente. Esses são os 5 encaminhamentos que eu sugiro, né, que também poderiam ser retirados do nosso diálogo aqui, que foi bastante produtivo, né? Me aliando sempre às palavras do vereador Cabrito, tá? Que eu também votei contrário pela celeridade do projeto, e somente por isso. E eu reitero também as minhas primeiras palavras depois das eleições, quando dei uma entrevista. Eu não sou oposição. Tá? Nunca fui, falei que não seria, mas eu sou independente. Tudo que estiver certo tem meu apoio. O que tiver errado, eu digo, está errado, vamos consertar. E apenas aquilo que, após eu avisar que está errado, continuar errado, é que eu tomarei as medidas necessárias. E assim vai ser, desde antes, será agora e será depois. Muito obrigado, presidente.
Para as considerações finais, eu não sei se o sindicato tem...
Apenas registrar a nossa preocupação, né, com... a criação do fundo, o ensino dos recursos, né, que é uma preocupação geral de todo o funcionalismo, e ela é legítima porque é daí que vai vir a sua sobrevivência de todos. Né. Mas a gente vai dar um voto de confiança, vamos dizer assim, né, para que se realize a contento e que seja bom para o funcionário, que é o que nós representamos, e também para o município, é onde nós vivemos, né, para toda a comunidade. Isso que a gente espera, que os representantes do povo e o executivo façam isso com a maior clareza, com a maior transparência, para que todos, né, acreditem que vai dar certo e que, no futuro, todos nós não temos aquela angústia, aquela preocupação que a gente sente, o trabalhador sente no dia a dia, porque os seus vencimentos, todo mundo sabe, com algumas exceções, evidentemente, são muito parcos, e nós, né, não tivemos, e vamos, é um assunto até meio diferente do que nós estávamos tratando aqui, mas deverá ser dito. Não tivemos a nossa reposição salarial no ano passado e nós estamos preocupados porque esse ano não se falou nesse sentido, né? E a gente espera que os governantes, né, entendam a nossa preocupação, entendam a nossa angústia e, pelo menos, né, a inflação que seja dada a todos os funcionários, para que ele possa repor seu meio de vida, né, que está se perdendo as condições. E isso que a gente está esperando, e que todos tenham uma boa noite. E obrigado.
Passa a palavra ao nosso presidente.
Eu quero, só para sintetizar o final, agradecer a forma como foi conduzida a discussão em alto nível, e colaborar com os colegas vereadores que falaram tanto em questão de oposição, não oposição ou independência. E dizer que a marca dessa Câmara de Vereadores é que ela também tem a sua independência, porque nenhum requerimento de vereador deixou de sair dessa casa. o posicionamento de qualquer vereador foi cerceado por maioria, de ser maioria de governo ou não maioria de governo. Todos os requerimentos que foram apresentados foram aprovados e foram encaminhados. Então essa é a marca da independência da nossa Câmara Municipal e vai continuar sendo dessa forma. Obrigado.
A palavra está com o Executivo.
Eu acho que posso falar por mim, pelo Ricardo, pelos demais membros da Uruprev, assim como do prefeito, né, e reafirmar o nosso compromisso aqui de estar do lado do servidor, de estar tentando passar informações, de buscar sempre informações para tranquilizá-los. E um exemplo disso é que quando nós identificamos a necessidade de ampliar o prazo, aqui trouxemos essa casa, né, essa demanda, e felizmente está sendo acolhida. Então, da minha parte, é que estamos à disposição lá, lembrando que a partir de amanhã já teremos um local e um servidor, uma equipe de servidores já para colher essas informações e depois repassar para as pessoas, tentar formalizar, registrar, pegar os dados e esclarecer, né? E estaremos investindo numa sede própria e conseguindo um local e uma estrutura para atender melhor os servidores e esclarecer essas dúvidas. Muito obrigado.
Encerrando os trabalhos desta noite.
Não, só para complementar, presidente, rapidamente, secretário. Só agradecer também, assim como o vereador Irani comentou, o bom nível da nossa discussão, e dizer que a gente está sempre à disposição para esclarecer qualquer assunto da Uruprev, como o vereador Cabrito mencionou, de ter mais audiências para tirar dúvidas, a gente está sempre aberto. E firmar o compromisso, mais uma vez, de trabalhar com transparência, e a transparência é isso aqui, a gente está aberto para receber, inclusive, a crítica, né, e corrigir o que for preciso, transparência e responsabilidade e seriedade, que a gente vai tratar esse assunto de maior relevância para o servidor, com esses três requisitos que não haverão de sair da nossa rotina diária, no cuidado da coisa pública, principalmente quando se trata do futuro do benefício, como o presidente Cuica mencionou, e agradecemos a questão dessa confiança, porque a gente vai trabalhar em conjunto, sim, para que nada dê errado. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Estamos à disposição mais uma vez.
Obrigado a todos também. Encerrando os trabalhos desta noite, agradecemos a participação de todos. Em nome de Deus, encerramos essa audiência pública às 21h. E 45 minutos. Muito obrigado.